Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a Thiago Live desta segunda-feira. Hoje é dia 6 de maio. Bem-vindos. Fala aí, Gabriel, Rafael, Leandro, Wilton, Leopoldo, Misael, Francisco, Gabriel, Vinícius, Rancinho, Misael, Ítalo, Henrique. Alô, Vitor Canedo. Tá esperando ali na espera também, já tô vendo ele. Bom dia para todos vocês. Claro que o coração apertado, acho que hoje não teremos nossos amigos do Sul aqui com a gente, talvez Santa Catarina também não. É, como vocês sabem, eu tenho família lá, a Daia é gaúcha, né? A Daia é de Farroupilha, e a gente está acompanhando bem de perto tudo o que está acontecendo. Vamos ajudar o pessoal lá, não só agora, mas quando começar a reconstrução. Acho que é isso que a gente também precisa ter na cabeça, porque as pessoas não só perderam lá a casa delas, mas o comércio foi destruído também. Foi as cidades que foram inteiras arrasadas, né? Então a gente precisa não só ajudar agora, mas ajudar pelos próximos meses, porque muitas cidades vão ter que ser reconstruídas praticamente do zero. Então a gente tem que ficar de olho. Pediram para eu ligar o superchat até para a gente doar? Não precisa, doa indireto. Não precisa do superchat. E não só agora. Vamos ficar de olho mais para frente também nos próximos meses. A gente não pode esquecer, na hora que a água baixar e a hora que a chuva passar, ali vai começar também um trabalho enorme de reconstrução e os gaúchos vão precisar da nossa ajuda. Então um beijo para todo mundo que está lá e estamos acompanhando bem de perto tudo. Falando agora do nosso programa de futebol, hoje o Super Mais já começou. Teremos live, então, hoje. Teremos live na quarta-feira, porque tem Libertadores na terça e Champions League. Live na quinta, a definir, porque eu tenho reunião no Tigre, na Escola do Tigre. E sexta-feira, live. Então, possivelmente 4 vezes ao vivo a Thiago Live, ninguém aguenta mais. Ou 4 ou 3, só nessa semana, e conto com a audiência de vocês, eu aviso pelas redes sociais e aviso também na minha lista de transmissão. A propósito, a rede social não entrega mais, tá? É bizarro. O engajamento do Instagram caiu muito para todo mundo. Todo mundo reclamando. Então a gente vai dando notícia onde a gente consegue, mas vale aqui, para quem tá com a gente agora, possivelmente 4 lives nessa semana, ou 3, tá? Fiquem espertos. Estamos transmitindo em 4K, isso significa que há um atraso de 20 segundos, pelo menos, entre essa palma que eu bati e vocês vendo a palma aí na casa de vocês. Coisa cósmica. Viagens intergalácticas. 20 segundos de delay. Por isso que quando eu pergunto alguma coisa, talvez eu fique olhando para a tela aqui, quem está escutando a gente no Spotify num ponto futuro pode estranhar, falar, nossa, que silêncio é esse? Esse silêncio sou eu esperando vocês reagirem. Então, quando eu fizer alguma pergunta, talvez demore um pouco para eu escutar o que vocês estão dizendo. Eu coloquei perguntas no Instagram também para vocês mandarem sugestões para o programa de hoje. Acabei de olhar aqui as perguntas que vocês mandaram e sugestões de tópico. Eu acho que tudo vai ser contemplado no programa. Eu consegui assistir quase a rodada inteira, eu só não assisti o jogo do Corinthians, peço desculpa. O Tigre ficou doente esses dias aqui, ainda está. Então a gente eu não consegui o ritmo normal de transmissões de futebol. Mas eu consegui assistir quase tudo, então a gente vai dar uma geral nessa rodada. Vocês estão pedindo o vídeo do like? Hoje eu não vou rodar o vídeo do like. Hoje, deem o like, pô. Deixa o like aí. Deixa o like para ajudar a Thiago Live, pô. Deixa o like aí. Sei, eu tenho que pedir, hein? E se eu falar alguma besteira hoje, é porque eu tô com sono mesmo. Porque faz uma semana que a gente não dorme aqui. O negócio é embaçado. A febre vem tipo 3:30 da manhã, sabe assim? Não é fácil, não. Quem é pai e mãe sabe aí do que eu estou falando. Que mais? Tá, antes da gente falar da parte boa. Eu avisei vocês que eu achava que as declarações sem fundamento do nosso amigo John Textor iriam, de alguma forma, contaminar o campeonato e levar o campeonato para um lugar perigoso. Lembra que eu falei isso para vocês? Como um vírus que poderia contaminar o campeonato. E eu chamei a atenção disso no dia que eu coloquei aqui para vocês aquela declaração do Renato Gaúcho logo depois do jogo, que agora todas as reclamações de arbitragem, as com fundamento e as sem, e os choros de reclamação, que aí não tem fundamento nenhum, é qualquer reclamação de jogador, e aqui reclama de tudo, todas vão estar agora com uma roupa de John Textor, entendeu? Investidas dessa aura falsa de credibilidade que o John Textor ganhou depois de ter ido na CPI e de falar que tem uma inteligência artificial, que é uma falácia, já estou falando para vocês, a inteligência artificial dele é uma cartomante de circo, aquilo lá não existe, aquilo lá não prova nada para ninguém. Quem checou aquilo lá para falar para mim que é 100%? Que eles acertam 99%? Quem checou aquilo? Who watches the watchman? Quem é que está checando aquele troço? Mas agora tudo tem essa aura do John Textor. Então, expulsão do Felipe Melo, expulsão, ó, cartão amarelo do Felipe Melo no jogo do Flu, e ele grita, o John Textor tem razão, para o Klaus, no meio do jogo. No meio do jogo. O zagueiro do Vitória, eu tenho um lance aqui para vocês, ele acerta uma cotovelada na cara do Calleri.
Cabeça clara, alha ali, vê quem joga. Tem um possível impedimento desse jogador, né?
E aí o VAR checa, mas assim, ali tá ali em cima, né? Acho que vocês conseguem ver ali em cima. Se vocês quiserem, eu posso ampliar aqui ó, o local do ataque. Deixa eu achar aqui para vocês. Mas o zagueiro do Vitória acerta uma cotovelada na cara do Calleri, que já está caído aqui. Indiscutível a cotovelada. Uma cotovelada grotesca, uma cotovelada óbvia. Uma cotovelada assim, que não tem o que fazer. Olha lá. Tum! Cotovelo, parte dura do corpo. Deu uma cotovelada na cara do Calleri, foi expulso. A decisão do VAR foi até rápida. A reclamação durou tipo 4 minutos, durou mais tempo reclamando. Depois ele mesmo expulso, volta para o campo de jogo no fim do primeiro tempo, que ele não pode fazer isso, invade a entrevista e diz o seguinte, aspas, por forças maiores, o Vitória não está conseguindo demonstrar o trabalho dentro de campo, porque não sabemos o que está acontecendo no Brasil. Então o cara acerta uma cotovelada no outro jogador, ele é expulso com razão, e ele vai depois, invade a entrevista, e diz, nada contra ele, é um belo zagueiro, mas ele não pode fazer isso, e diz que há forças ocultas no campeonato. No jogo do Flamengo, problemas. Teve um dogso que foi, na minha opinião, bem anulado, porque sem querer também é falta, mas sim, a arbitragem errou depois no lance do pênalti. E aí o Marcos Braz e o Spindel vão para a coletiva e falam isso aqui.
Tá dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, tá vendo. Estão altamente pressionados, altamente com psicológico, já chegando nos jogos em que dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado. Está dando pena ver os árbitros fortes, né? E foi ou não foi, aqui fala, né, os pontos lá em questões em relação às...
Ele está reclamando de celular dentro da sala do VAR.
Acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado. Né, os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones... Interferências que eu digo é em relação a que fala se foi ou não foi, o que acha. E essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali, na hora. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, se é quem briga mais, é que está levando. É isso que...
Isso aqui é muito grave, né? Isso aqui é grave.
A CBF está se ajoelhando a isso, a quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações.
Inalações é muito bom. Eu fiz ontem também inalação, que eu estava com tosse.
Perigosíssimas? Não. A gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem. O campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é para o Flamengo, é para ninguém. Se for assim, a gente vai começar a ir por outro caminho nessa relação do dia a dia aí com o CBF, com todo mundo.
Primeiro, então, momento histórico em que o Flamengo reclama da arbitragem. A gente está vivendo um momento... Brincadeira, estou brincando, tá? Um amigo meu fala que é reparação histórica quando acontece isso aí. Mas esse é o clima do campeonato. Só para dizer para vocês que cada vez que alguém fala que existe uma força oculta, ou num erro óbvio de arbitragem, como houve erros nessa rodada, como tem sempre, como tem na NBA. Estão reclamando na NBA. A NBA está dizendo que tem um problema de arbitragem. Só que lá você não pode falar, porque se você falar é 30 pau de multa. E se falar de novo é 100 pau de multa. Cada vez que você fala, tem até o Giannis, né, aquela entrevista famosa dele, que fala, Giannis, você não quer falar da arbitragem? Ele falou, quanto custa mesmo? Aí o cara fala, $60 mil. Nah, thank you. Dessa vez eu não vou falar nada. Mas cada vez que isso acontece, a credibilidade do campeonato vai caindo. Já não era das melhores, exatamente pelos erros da arbitragem. Mas não existe uma conspiração. Se existisse uma conspiração, não é melhor parar o campeonato mesmo, então? Vamos parar. Ou então, assim, se você acha que existe uma conspiração, que o Botafogo foi roubado no ano passado, por que você continua assistindo o torneio? Vai fazer outra coisa, cara. Se é tudo um grande teatro e é tudo combinado, vai fazer outra coisa. Para que continuar assistindo? Por que o campeonato segue? Eu estou falando isso só para lembrar por que a gente está aqui. A gente está aqui para se divertir. A gente está aqui porque a gente ama futebol, porque a gente tem um clube e a gente se identifica com ele, e esse clube tem torcedores que pensam como a gente, e a gente torce junto, e a gente pertence a um grupo, e a gente zoa o nosso amigo que torce para outro time, e a gente ganha do outro time, às vezes perde, e essa resenha é legal, e a gente gosta de jogar bola e se diverte também com os nossos amigos, e a gente assiste futebol para ver jogadores que fazem com a bola o que a gente gostaria de fazer, e tem o talento que a gente gostaria de ter, e vivem experiências que a gente gostaria de viver, de estar num estádio lotado, e de fazer um gol como o Estevão fez ontem, e jogar bem, e ser celebrado, e ser vendido para a Europa, sei lá. A gente está aqui para se divertir. Só que esse tipo de coisa dá um bode no campeonato. Dá vontade de não assistir mais mesmo, dá vontade de falar, cara, pô, que saco, coisa chata. Precisa resolver logo, esse é meu ponto, tá? Precisa resolver. Ou o Textor apresenta de uma vez as provas dele, vai, faz uma coletiva e bota para todo mundo ver. Ou então a gente vai ter que começar a multar esses caras aí e punir. Porque eles estão atrapalhando o campeonato a ponto de qualquer hora dessa, em um clássico, causar um caos. De torcida invadir, tentar bater no árbitro, ou então o clube sair do gramado e dar um chilique por alguma coisa que a gente vai olhando e fala, mas foi um impedimento, sabe assim? Qualquer lance agora tem uma justificativa fantasmagórica em cima, e está perigoso. Está perigoso. Vou trazer para a conversa o Canedo. Olha o olhar do Canedo. Canedo, está perigoso, Canedinho. Bom dia para você.
Tá, bom dia, né? Não, primeiro assim, só para reforçar a sua mensagem inicial sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, lamento muito também, mas fico feliz de ver correntes super positivas nas redes sociais de influenciadores como o Whindersson Nunes,
o Badinho.
E de muita gente querendo fazer o bem. Se for até citar aqui nome por nome, eu vou ser injusto, mas... tenho visto coisa muito legal acontecer, então parabéns aos envolvidos e que, sim, né, vai todo mundo precisar ser muito forte porque vai demandar ainda bastante tempo. Então, nesse sentido, assim, as minhas condolências, né, meu desejo de que tudo isso passe logo, né, e que o prejuízo seja minimizado. Mas... falando de futebol aqui, né, não tivemos os jogos, evidentemente, de Grêmio, Inter e Juventude, e isso vai vir até a ser um problema depois na tabela do nosso campeonato, porque não tem data, mas, enfim, isso a gente vai resolver quando as coisas acalmarem. As fotos dos estádios estão terríveis, né? Uhum. Eu vi fotos do Beira-Rio, da Arena do Grêmio, sem a menor condição. O Inter, o CT também, o CT do Inter, que é do lado do Guaíba, também sem nenhuma condição.
E o estádio chama Beira-Rio, né, meu? Quando o rio transborda...
Pois é. Tá a 5 metros, assim, de fato, algo gravíssimo. Mas sobre exatamente esse tema, eu lamento porque agora isso vai virar bengala, muleta para todo mundo.
Já é.
Vira a primeira argumentação, né?
Aí.
Cara, o que o Felipe Melo falou...
É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Alan, se você tem alguma prova, vai na delegacia, querido. Vai agora na delegacia. Se você tem alguma prova, vai na delegacia.
Já no Cajuru.
E o Cajuru
o vídeo,
acha que...
Cara, e o vídeo?
Então, mas esse é da semana passada, Canedo. Isso aí já é logo depois da CPI. O Cajuru vai dar uma entrevista pro UOL e diz que dos 5 gols do São Paulo, ele quer investigar 2 porque o jogador abriu oceanicamente pro atacante passar. Eu mostrei os gols aqui para vocês.
Essa é a prova. Essa é a prova.
Mas vocês reclamaram no chat que tava chato. Quando eu comecei a ironizar, vocês falaram, tá chato, queremos outro assunto. Mas, pô, cara, como é que a gente pode deixar essas coisas passarem? Porque depois vai criar um caos do campeonato, pô.
Você viu o lance do Felipe Melo? Que o Felipe Melo dá o primeiro carrinho na bola e depois, propositalmente, ele levanta o pé pra acertar o outro jogador do Atlético.
Felipe Melo, que semana passada passou um rapa no jogador do Corinthians na comemoração do jogo, lembrando, e escapou do amarelo.
O Felipe disse que era coisa do Texano, né? O Texano então tá certo, pô, pelo amor de Deus.
Então, mas tá pelo nesse clima. Deus. Aí não dá. Eu vejo já. Sempre. Aqui, ó. Olha lá. Meu amigo, Alan, vai na delegacia. Se você tem alguma prova de manipulação, de federações corrompidas, faz seu trabalho, cara. Vai na delegacia, junta essas provas, faz essa investigação, vai na delegacia. Falar no chat, assim, é...
Achar que a gente não
é
bota
todo mundo corrompido.
Ninguém? Correto. A gente não bota a mão no
eu
fogo
não,
com ninguém.
Eu não, mas eu não tenho prova nenhuma.
Daí,
tenho...
Exatamente. Daí, até acontecer alguma coisa, a gente ter prova...
Então, eu não tenho. Quando a gente tem alguma coisa esquisita... A gente fala, como é a 777, que está com um processo lá em Nova York. Essa a gente pode falar, com um pouquinho mais de propriedade, porque tem um processo. Inclusive, estou tentando acesso ao processo para ler, para ver o que está lá, e mandei uma mensagem à assessoria de imprensa da 777 também para fazer perguntas. Mas, enfim, o campeonato está desse jeito, está estranho, e a gente tem que tomar cuidado para não tumultuar o campeonato. O campeonato acaba, o campeonato suspende. Porque dali a pouco um lance num clássico vai causar uma comoção tão grande e até explicar que focinho de porco não é tomada, já era, cara. Esse é meu medo.
Mas o spoiler é esse. Os erros vão continuar, porque...
Como temos,
aí a gente entra, temos. A gente entra nos outros problemas que a gente tem. A gente está até debatendo. Qualidade da câmera. Né? Já que não tem um impedimento semiautomático, que para mim assim, a Premier League resolveu adotar agora depois de resistir bastante, mas nessa temporada tivemos um caso absurdo lá no início do campeonato, no jogo Tottenham e Liverpool, que marcaram as linhas incorretamente, eles resolveram assim, cara, a gente tem dinheiro, vamos botar esse impedimento semiautomático que já é utilizado na Champions League, no campeonato italiano, né, foi utilizado na última Copa do Mundo, é a tecnologia mais confiável no momento. Custa caro, mas é o, né, você continuar do jeito que está, é o barato que sai caro também, da mesma maneira. A gente periga, né, hoje, utilizar a nossa ferramenta das linhas, que... A ferramenta em si, o software, é confiável, só que a gente não tem as melhores câmeras, nem falando de qualidade e quantidade.
Quantidade, da Globo, quantidade e posicionamento, foi o que eu conversei com você hoje de manhã. Os estádios da Premier League são mais legais para você colocar essa câmera. Na MLS,
não
sei se vocês lembram.
Alguns e outros.
Não, lembra
sim,
que na lembra
não.
Que...
O campeonato italiano também não.
Mas lembra que na MLS, como eles não tinham... padronização nos estádios, eles decidiram não colocar. Eles falaram, ou a gente coloca em todos, ou a gente não coloca em nenhum. Eles falaram, não está padronizado, não vamos botar em nenhum, no ano passado. Porque é difícil. Porque foi o que eu falei para vocês, a câmera, você pode enganar o software. O software precisa enxergar as linhas com clareza. Bom, você usa o Chroma direto, né? Você usa aquela brincadeirinha do Instagram. Você vê que recorta, às vezes, tudo errado, né? Fica zoado. Essa tecnologia é a mesma coisa, ela precisa enxergar as linhas com uma luz boa, ela precisa ver onde ela está do gramado. Se você tiver um ângulo de câmera muito abaixo, ela não enxerga a linha de lá, ela não vai conseguir traçar as linhas direito, tem várias coisinhas.
Sim, mas aí vai nesse estádio, vê quais são os problemas, vê onde precisa colocar uma câmera, monta uma estrutura e pronto, resolve. Porque isso não pode ser desculpa, Thiago, é por um bem maior, é justamente, a gente está... vendo pessoas colocarem em dúvida agora a inalação do
campeonato. Não, fazendo inalações sobre a indoneidade do torneio.
O pessoal já até brincou, né? Ele falou inalação por causa do cheirinho e tal. Ele
foi bom. Não pensei nessa piada. Foi boa.
Mas é isso, assim. A gente tem que agora minimizar os danos e minimizar a margem de erro. O que aconteceu no jogo do Botafogo ontem, né, um impedimento marcado no gol do Júnior Santos...
Querem olhar?
Parece que... se você tiver aí.
Tenho.
Que além de pressa...
Vamos falar do Botafogo, então, primeiro.
Tá.
Fala aí.
A qualidade da câmera pesou muito.
Muito ruim.
Pelo Zoom, eles não tiveram, talvez, a segurança barra tranquilidade de perceber que dava para jogar mais uma para a direita, né? Nesse de esquerda, direita, pode subir a linha, pode. Deveria, na minha opinião, ter jogado mais uma para a direita, porque não estava pegando exatamente no local que deveria. E isso poderia ou não ter transformado o lance em ilegal.
Eu estou só montando a tela para você aqui, Canidinho, porque eu acho que era legal a gente botar a regra da IFAB sobre o que é mão e o que não é mão. Porque eles traçam de acordo com a manga da camisa, meio que na manga da camisa, um pouco acima, né? Então deixa eu montar a tela pra gente olhar aqui.
Mas eu vejo que tem sido muito recorrente. A mesma coisa do Bragantino e Flamengo. O pênalti...
Pra esquerda.
Que não tinha... Vamos lá, vamos nesse lance aí, ó.
Esse lance, deixa eu voltar um pouquinho.
Perfeito, Igor.
Porque ele começa o procedimento do lance. O lance foi gol, né?
Achando que é o 4.
Ele começa direitinho, né? Ele começa colocando... E o Botafogo perdeu pro Bahia num gol no final do Bahia, 2-1. O jogo lá no...
Tava 1-1 aí, né?
Tava 1-1, O jogo foi no Nilton Santos e o Botafogo perdeu com um gol no final. Com o zagueiro de atacante. Será que quantos standard deviations, Canedo... Você colocar o Barbosa de centroavante, quantas standard deviations a inteligência artificial da Gold Game vai pegar?
Pode subir aí, marca até o segundo tronco. Aí, agora vamos testar.
Eles começaram, então ele achou, acho que no Canu, né?
Ele achou que o bumbum tava mais à frente, vamos, ele traçou
aqui
no bumbum.
Perfeito. Só ensaiar o próximo pé dele, o ombro dele aqui.
Aí eles perceberam que o Ares, o lateral direito, era quem, na verdade, que estava mais profundo,
calma,
né?
Esquerda,
em relação
calma,
ao gol.
Esquerda, esquerda.
Mais próximo
esse,
do gol.
Esse calma é o coitado do árbitro. Sendo pressionado lá no campo.
Olha só, olha onde vai a manga do jogador nesse momento. Não parece que com o Arias a marcação foi mais para dentro em relação à marcação da manga do jogador do Botafogo?
Essa é a regra da IFAB para você. Então você tem que traçar ali, ó. Tá vendo onde é? Eu peguei do site da IFAB para vocês, ó.
Aqui, né?
Não é bem uma... É um pouco acima da manga, tá vendo, ó?
O verde é
aqui. O verde é joga, para baixo eles consideram mão. Então,
é na axila, exatamente na axila.
Na axila,
né?
Na axila, vai. Tem que traçar no famoso sovaco. Mais ou menos ali. É a linha aqui do sovaco, certo? Tá ali a regra da IFAB que eu peguei hoje de manhã para a gente não ter essa dúvida, que pela lógica é a mesma que você tem que usar na hora de marcar o impedimento. E por que não é o braço? Porque o braço não joga. Vai lá.
Não parece que é mais para a esquerda, onde está a linha azul?
Posso ampliar de novo. Deixa eu colocar mais um, então, para nós. Espera aí.
Isso porque a qualidade da câmera... Olha só,
brincando
você
de gato
tem a
com a Marina.
Qualidade, você tem a mesma qualidade que...
Estou ouvindo um miau, olha.
Esse é outro problema.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Calma! Calma! Mas olha, ele traçou ali. Mas é difícil, cara. Tá, pro VAR, ele traçou no melhor lugar possível. Podia ser um pouquinho mais para a esquerda, você acha?
Podia. Acho ser. Que deveria, inclusive.
Podia ser um pouquinho mais para a esquerda? Mais uns pixels para a esquerda, chat? Dá para conversar.
Eu acho que poderia, porque não tiraria da altura da axila.
Sim. Dá para conversar sobre isso.
E num lance de margem tão pequena, isso é o que pode ser definitivo, para gol ou não gol. Então, às vezes,
estamos triangulados, Igor.
Com qualidade melhor, 4K.
Vai ser o 13, tá?
Pode subir?
Pode subir, pode. O 13. É o 13.
Vamos lá, subiram.
O 13. Agora sobe, vamos colocar no atacante.
Agora vamos lá no Botafogo. Igor.
Dá um zoom para mim, por favor. Vamos colocar. Isso vai ser o...
Olha que qualidade horrível, pixelado aí, horrível.
É,
horrível.
Mas o 4K vai melhorar só um pouquinho também, tá? Porque tá muito longe, não vai melhorar muito, não. A gente tá transmitindo hoje em 4K, inclusive. essa live aqui é 4K, ela ajuda para você cropar 50%, por exemplo, 100%, aliás.
Você viu,
né?
Que...
De 100 para 200. Então, assim, quando eu estou 4K 100%, quando eu quero cortar metade, por exemplo, se eu quero ampliar você, você vai ficar em HD. Você vai ficar em 1080 para mim, que é metade do 4K. Ajuda. Mas nessa distância aí não vai ajudar tanto assim. Essa imagem, obviamente, não está em 4K. Eu estou em 4K. O Canedo está em 1080.
Para a esquerda, ok.
Para a esquerda?
Ó, esse é o problema, né? Quando ele fala para a esquerda, o próprio operador fala, para a esquerda? Tipo, ele está um pouco em dúvida, eu senti uma dúvida. Como assim para a esquerda? Ele achou que deveria ser um pouco mais para dentro do braço.
Para dentro, esquerda. Deveria.
Né? Ó, ele fala para a esquerda.
E olha como a margem, olha isso, como a margem está muito pequena.
Está errado.
Ok.
Para a esquerda?
Ó, para a esquerda?
Isso. Para a direita. E aí, Cléssica, ok?
Mas
era,
é ruim.
Era pra,
é ruim,
era,
né?
Era para ir mais uma para a direita, na minha opinião.
Pode ser,
né? E olha só como tá uma praticamente tocando na outra.
Pode ser. O braço dele tá para frente, né? O braço dele tá aqui. Ele poderia ir um pouquinho mais para dentro. Mais uns pixels para dentro. Por isso que eu sempre defendi, desde o 3 na área, que esse impedimento por pixel eu acho ruim. Acho que devia ter uma margem de erro para evitar esse tipo de coisa.
A CBF comunicou antes do campeonato que se uma linha tocasse na outra,
lado,
eles dariam um gol. Eu não
que é a Premier League, né? A Premier League é assim.
Até o braço dele.
Okay. Até, ele fala,
tá
até
no
o
braço.
É, ainda falaram, eu vi que todo mundo falou um negócio do braço, ele fala, pode subir até o braço dele, ele não tá falando que tá pra traçar no braço, ele sabe a regra. Ele tá falando, sobe a linha vermelha até o braço dele.
E ó, você consegue dar um zoom agora? Olha só como tem um espaçozinho muito pequeno separando as linhas. Muito pequeno. Estamos falando aí talvez de menos de um centímetro. Olha isso. Que surreal, cara. E é muito, foi um impedimento muito de margem no detalhe. E que se o cara, o operador, né, joga uma mais para a direita, estaria legal. Teria sido gol legal. E é algo que pode mudar o campeonato. Então, assim, a gente está realmente usando a melhor ferramenta com o que a gente tem hoje disponível. Não é o barato que sai caro?
Coloquei mais claro para vocês enxergarem aí a diferençazinha entre uma linha e outra mesmo. Deixa eu botar agora, tirar um pouco do zoom.
Não estamos nem discutindo aqui a regra sobre... Ah, isso determina a vantagem do atacante? Não, porque é a regra que existe e a gente tem que acatar. Aqui a gente está discutindo a tecnologia.
Olha aí, ó. Então eu acho que traçou um pouco para fora do braço. Eu concordo com o Canedo que tá errado. Deveria ter sido mais para dentro. Você não acha que deveria ter sido mais... O PC me deixa louco, cara. O PC Oliveira me deixa maluco. O PC Oliveira disse que foi normal. O PC Oliveira me deixa louco. O PC vai acabar com a minha saúde, cara. O PC, eu não consigo mais. Eu não, em quem eu acredito, gente? Mas eu achei que errou. Eu achei que deveria ter sido traçado um pouquinho mais para dentro também. Achei que a pressa foi bem inimiga da perfeição nessa...
E aí, aqui. O que eu peço, assim... Quanto custa o impedimento semiautomático
nesses
estádios que é mais difícil?
Dá um zoom, dá um zoom e salta o lance.
Agora
dá um zoom e salta o lance.
E olha o caos, olha a gritaria do árbitro enquanto o cara tá trabalhando. Isso não é bom, velho. Isso não é saudável, essa gritaria.
Confirmado impedimento.
Mas achei que eles erraram. É, foi uma conspiração ou é um erro? Eu achei que foi um erro. Erraram.
Erraram.
Tá errado. Eu também achei que tá errado. E, cara, num lance super ajustado, lance difícil. Talvez também tenham traçado a linha de baixo errado. Talvez tinha que ser um pouco mais para dentro também do corpo do cara. A gente nunca vai saber. Mas a gente chegou num nível que o impedimento do pixel virou praxe. Os jogadores são muito rápidos, os jogadores têm essa coreografia bonita, eles acertam, eles estão entrosados, então virou. A gente tem agora o impedimento do pixel, que antes a gente não tinha. Só a Globo fazia com tira-teima, né? E o impedimento do pixel é uma coisa pra gente conversar. Fala aí.
O momento em que eles pegam o toque na bola, né? Pra.
Quer que eu bote pra você? Foi muito ruim aquilo. Porque
foi
ali.
Foi muito ruim, porque você já falou isso, né? 60 ou 30
isso.
Frames por segundo.
Essa me parece uma câmera. Me parece uma câmera 30, essa aí. Me parece câmera 30 frames. Essa que eu estou usando agora também, ela é 4K 30, porque é o que suporta o software que a gente usa aqui para transmitir. Se fosse 60 frames, era outra história. Se fosse... deixa eu ver aqui, até o momento que ele
você que conhece, quais são as
120, 240, dá para ir onde você quiser, que é caro. Super caro. Vocês lembram?
Isso hoje tá, provavelmente está a cargo da Globo, né? A Globo banca tudo isso, provavelmente.
É, mas
né?
é caro. E às vezes você tem que transformar o sistema inteiro. Se você vai usar todo mundo a 60 frames ou 120 frames, você não dá para ter.
No ano que vem,
porque a câmera do VAR é a mesma. Você não consegue instalar a câmera só para o VAR, é a mesma câmera. Então a transmissão inteira isso. Vai ter que ser 120 frames.
E no ano que vem, Thiago, que metade do campeonato é da Globo e metade vai ser desmembrado.
Caótico.
Como vai
caótico.
Ser isso?
Caótico. Vai ser caótico. Esse foi o frame que eles pegaram lá. Ó. Eles pegaram ali. É o momento que encosta. Eles pegaram certo, mas é muito difícil. A gente já viu antes de tempo. Às vezes o frame cai no meio do movimento. Assim. Aí, o próximo frame já estava com a bola saindo e o frame anterior toca o pé muito atrás. É difícil. Se tivesse 60 frames, era mais fácil. 60 frames mudaria o resultado de campeonato. Mas, cara, é a CBF, né? Eles têm que investir. O Ivan estava mandando essa mensagem agora há pouco. A CBF tem um evento, fez um evento falando que teve a maior arrecadação da história. Por que não investe nisso aí? Eu concordo. Tem que investir nisso e no grama. Mas, para mim, é a grama primeiro. Primeiro grama. Sim. Foi o que eu falei na última live. Primeiro a grama. Depois a tecnologia.
A CBF acabou de receber uma proposta para trocar a Nike, né, de fornecedora.
Não estava sabendo.
Que está gerando aquele efeito, né? A Nike pegou a Adidas, a Nike pegou a Alemanha, né? Finalmente a Adidas está saindo da Alemanha. Isso vai gerar um efeito cascata no futebol de seleções. E o Brasil já tem uma parceria, de 20 anos, mais de 20 anos com a Nike, né? Desde 97, sei lá, 96, quase 30 anos. Então... vai pintar muito dinheiro ainda aí. A questão é que com Liga, a CBF não seria responsável por isso. Seria responsável pela Copa do Brasil e pela seleção brasileira. É, assim como é na Inglaterra, a FA Cup e os jogos da seleção inglesa. A Premier League cuida de tudo que diz respeito à Premier League. Então tem votação entre os clubes. Eles decidem o que é melhor com o dinheiro que eles têm. Inclusive eles decidem o quanto eles devem bancar a pirâmide do futebol. Tanto que agora eles mexeram no calendário e deram meio que um cala-boca para os clubes pequenos, que eles tiraram um replay da FA Cup, né? Uhum. Porque vai ter essa nova Champions que eles precisaram mudar o calendário, porque a nova Champions está aumentando data. Um cala-boca foi, estamos dando mais dinheiro aí para a pirâmide. Né? A Premier League resolve cuidar do seu futebol. Aqui não, aqui é a CBF cuidando do futebol brasileiro, e a CBF tem outras preocupações, digamos assim, né? Talvez outras prioridades. Então, isso precisava de estar num estágio mais organizado,
sim.
Ainda mais com essa bola quicando aí de nova divisão dos direitos, né? E, mais uma vez, eu acho que o futebol acaba sendo vítima da sua própria desorganização, os clubes que não conseguem se unir, e tudo isso é consequência. Tudo isso é consequência dos péssimos dirigentes que a gente tem.
A gente recebeu uma pergunta do Luan, que eu já falei outras vezes, eu vou falar de novo para a gente deixar registrado antes de ir para os próximos jogos. Thiago, o problema desse erro é o que justifica ele. Quando tem alguma interpretação, a gente pode até discutir, concordo. Agora, como é que se justifica um erro do cara traçar a linha no lugar errado? Eu já conversei com vocês sobre a minha experiência no Big Brother Brasil, que você fala para o participante assim, pegue as bolas azuis, e o cara pega 3 bolas azuis e uma vermelha e erra. E você fala, cara, não é possível que você errou isso. E o cara erra. Chama estresse, nervosismo. Eu tenho aquela prova famosa do Fiuk que viralizou até, que é, não pode sair da pista, você tem que ficar, era um circuito. Tinha tipo até um guard-rail do lado. E era verde ou branco, ele só podia ir pelo circuito. Ele entra na prova, pula para fora do guard-rail e pisa no lugar onde não podia pisar e o chão é lava e ele foi eliminado. Mas assim, com 2 segundos... E o que explica o Fiuk ter feito isso? Estresse, cansaço, nervosismo, vontade de ganhar. Esses caras estão sob um estresse tremendo, eles erram. Vocês já assistiram um filme do Capitão Sully lá, o Milagre do Rio Hudson, aquele cara que pousou um avião? Ele decola, acho que de LaGuardia, o avião começa a ter problema na turbina, ele pousa na água. E ele é processado depois, porque as empresas de seguro mandaram fazer uma simulação nos simuladores, e todo mundo conseguiu voltar para o aeródromo. Ninguém caiu na água. E o argumento dele no tribunal, e depois ele é absolvido, quem não viu o filme agora, azar, é que, mas vocês sabiam a resposta. Vocês já sabiam a resposta. É fácil vocês irem simular sabendo a resposta. Estou querendo dizer, é fácil vir aqui 24 horas depois, 12 horas depois, com cabeça fria, tomei café, estou de boa aqui com o canedinho com vocês, curtindo uma live. É fácil. Aqui é muito fácil. E na hora, mas na hora eu consegui, claro, na sua casa, com o ar-condicionado, o Muricy falava, na minha casa eu sou o melhor treinador do mundo, não erro nada. E o estresse muda tudo. E como é que o Sully mostra que ele estava certo? Ele falou, agora no simulador, vai lá no simulador e demore o mesmo tempo que eu demorei para tomar a decisão. Então, cara, o piloto ia no simulador, esperava, sei lá, 12 segundos para depois colocar as coordenadas. Aí todos caíram e morreram. Saber a resposta é fácil. Lá no Big Brother era a mesma coisa. A gente testava a prova, testava. Falava, cara, vai dar certo. Mas a gente já sabe a resposta também da prova. Eu já sabia como a prova era. Eu já sabia as manhas da prova. Testar sabendo o resultado é fácil. Testar sem estresse é fácil. Testar sabendo que não vale R$1,5 milhão para mim é moleza. Vai jogar a prova para os caras lá. Eles quebram coisa porque eles usam força excessiva. É diferente. O problema do VAR, e o cara está olhando aquilo lá, é o estresse. O nosso cérebro engana a gente. O cérebro, às vezes, apronta, cara. Tem árbitros muito bons que são feitos para isso. Da mesmo jeito que tem jogador que erra gol em cima da linha, como eu já falei para vocês. Ontem o jogador de São Paulo, com o gol aberto, chutou na trave na frente dele. A IA do John Textor vai surtar nesse aí. Você viu o lance, Kennedinho? Um escanteio, a bola sobra no pé do jogador de São Paulo. Ele e o gol, ele chuta na trave na frente dele, assim, ó. Bum! Ele chuta na trave. Como é que explica isso aí? Como é que me explica esses gols perdidos? Como é que me explica quando um artilheiro perde um pênalti? Mesma coisa, é estresse, cara. Os caras realmente conseguem olhar aquilo ali e traçar errado. É uma pane no cérebro, com aquele barulho, com aquele estresse e o medo de errar. Então, quando o Braz fala que os caras estão pressionados, nisso eu concordo. Eles estão entrando psicologicamente abalados porque estão com medo. Qualquer um acredita em qualquer teoria da conspiração, os caras estão com medo. Vamos para o próximo jogo. Queria falar um pouco, antes da gente entrar no Atlético Mineiro, falar de todo mundo. Queria falar do Palmeiras. Pô, cara, eu não assisto mais jogo do Palmeiras de noite, não, meu. Eu tenho medo. Eu não gosto de ver coisa de terror de noite, cara. Ontem foi a última vez. Tava lá, e o Palmeiras... Dodô falou assim, um beijo, Ricardo. Não, o Palmeiras está apagado, poucas chances. O Palmeiras está sem inspiração nenhuma hoje. Corta para... Gol do Palmeiras! Mas na sequência, assim. Só que o Capelanes falou na Band que alguns jogadores estão insatisfeitos com o tato do Abel. Atenção, é importante, chat, é agora. Atenção, chat. Capelanes falou na Band essa semana, seria um sonho que alguns jogadores do Palmeiras... estão insatisfeitos com o tato do Abel, com o tratamento psicológico. E aí o Globoesporte.com publicou isso aqui, ó. Palmeiras tenta recuperar a eficiência do ataque após pior início da era Abel no Brasileirão. Não dá mais.
Ontem de manhã.
Não dá mais. Não importa, Canedo. Para mim, acabou. Eu acho que o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, está sendo omissa de permitir um início de Brasileirão podre como esse aí. Com um aproveitamento de 24% das finalizações. O que está acontecendo com esse time?
Estão botando mais um moleque para se queimar. Daqui a pouco vai ser queimado. Mais uma joia brasileira
sendo
que vai ser prejudicada.
Sendo desperdiçada. É sendo desperdiçada.
Maltratando o futebol brasileiro.
É isso. O Estevão precisa voltar para o sub-20, porque ele não vai ter tempo de amadurecer o que ele precisa amadurecer no profissional. Eu acho que ele precisa voltar para as categorias de base o mais rápido possível. O Abel precisa fazer outra coisa, porque assim, de finalização é patético. A diretoria do Palmeiras não pode ser omissa a esse ponto de deixar um treinador com 24% de aproveitamento das finalizações. E o chat já está comigo. Fora Abel. É o momento. E aí eles foram lá e ganharam de novo. O problema do Palmeiras, velho, o que irrita é isso, assim. Jogando bem, eles ganham. Jogando mal, eles ganham. Jogando médio, eles ganham. Jogando na chuva, eles ganham. Jogando no seco, eles ganham. Jogando no gramado alto, eles ganham. Jogando no gramado ruim, eles ganham. No gramado bom, eles ganham. No gramado natural, eles são campeões, eles ganham. No gramado sintético, eles também ganham. Cara, tá muito difícil pra nós. Fora Abel. Obrigado a todos.
No pior dos cenários, empata.
É, aí assim, quando tá tudo
deu tudo errado.
Esqueceram o bode. Puta, esqueceram o bode.
Botou o Hendrick de ala direito. Botou o Rony o jogo inteiro. Empatou.
É isso. Se o Palmeiras botasse o Barbosa de atacante, como disse o Vessone outro dia, ele ia meter hat-trick no final do jogo. Mas, cara, às vezes só não dá certo quando vai no Morumbi, a gente não deixa o bode entrar, e aí os caras não conseguem fazer nada, então não sacrifica o bode, aí a gente, aí é 0-0. Mas, cara, não dá mais pra continuar com esse nível de finalização. E, mas falando sério agora, o Estevão é brabo, hein? O moleque é muito bom jogador. E foi legal que o Rony deixou ele bater o pênalti, né? O Abel até elogia isso na coletiva, da falta de ego. Ele fez uma jogada muito bonita, ele é muito habilidoso, liso, muito frio, e meteu o pênalti na gaveta. E na coletiva, o Abel dá uma declaração misteriosa. Ele falou que é um privilégio, né, treinar essa molecada, que ele está desfrutando muito, e que ele espera que no futuro ele possa treiná-los todos juntos de novo. Ele está dizendo que, opção A, chat, ele vai ficar no Palmeiras até os caras virem se aposentar, o que seria péssimo para todos nós, ele precisa ir embora de lá. Opção B, ele está falando da seleção brasileira. Ou opção C, ele se refere ao Real Madrid. Canedo, qual você acha?
Tem que sonhar. Eu acho que cabem as três aí. Ou até naturalizar os jogadores portugueses. Ele vai para Portugal também. Não, assim, e quem acompanha a base, assim, amigos meus que eu troco ideia, a galera fala que o Estevão é na base, é óbvio que é um caminho ainda longo, todo mundo pode se perder, mas a galera fala que é potencial bola de ouro. E, assim,
ele é sinistro, cara. Não, mas ele é sinistro.
Tô querendo agora encher a bola. É pelo que o moleque já joga desde a base, né? É simplesmente aloprando tudo e a todos. E que bom que eu acho que para ele também tem o Endrick, porque ajuda a dividir um pouco os holofotes, eu acho que diminui um pouco a pressão, né, nesse começo, não fica tudo dependente dele. Então, assim, que bom. E que bom para a fábrica de jogadores do futebol brasileiro. Tudo bem, é mais um ponta, né? Já temos muitos pontas, né?
Mas
pelo
ele
menos
é muito bom.
Esse canhoto para jogar na direita, mas ele é muito bom, né? É isso, e está correspondendo aí já de cara, assim, levando em consideração idade.
Porra.
E como o time do Palmeiras estava, né? Então, assim, ele está furando a fila dentro do próprio time do Palmeiras, que é muito bom também. Então, maravilhoso ter o surgimento aí de mais um moleque maravilha.
É a famosa geração do bilhão. Tem até um short, depois vocês podem assistir, a gente falando da geração do bilhão. O Palmeiras espera arrecadar R$1 bilhão com esses jogadores. E, cara, o Estevão é sinistro.
Luiz Guilherme, né? Junto aí.
Também. Estevão é muito bom jogador. Hoje a gente ainda vai falar da 777, que eu queria conversar com vocês. Quero falar um pouco do Tricolor, do Zuba. Estou completamente zubeldizado, cara. A gente achou... Eu gosto do treinador, tá? Estou zubeldizadaço. Eu vou falar do Zuba já já. Mas queria convidar... Vou chamar nosso convidado. Deixa eu ver se ele já está aqui. Já está. Bom dia, senhor Guilherme Frossar, mais um sobrevivente do Grupo Globo, que agora está se dedicando a falar do Atlético Mineiro. E a gente vai conversar um pouco de Flu e Galo para depois falar dos outros assuntos também. Tudo bem, Frossar? Bem-vindo a Thiago Live.
Tudo bem, Thiago. Prazerão falar com você. Um abraço pro Canedo também, para todo mundo que tá ao vivo com a gente. Pois é, cara. Agora dedicado a falar 100% de Atlético, um clube que eu tenho mais intimidade aí por ser torcedor e por ter acompanhado de perto por mais tempo também nos meus 9 anos de Globo. Atlético que buscou esse empate heróico, eu diria, lá em Cariacica contra o Fluminense. Estava perdendo por 2-0 e agora, hoje, já viaja aqui para a Argentina. Eu estou aqui também, estou em Buenos Aires, para amanhã enfrentar o Rosário Central pela Libertadores. Grupo G, o Galo bem encaminhado em relação a uma classificação para as oitavas de final, 100% de aproveitamento até aqui nesse grupo, mas amanhã tem esse compromisso que vale lembrar com portões fechados, né, por aquele episódio entre Rosário e Peñarol, exato.
A Maíra, que é a nossa colega aqui do chat, já participou também, torcedora fanática do Galo.
Conheço.
Você conhece a Maíra? A Maíra comprou passagem, conheço. Se empolgou, falou, vou para a Argentina. E aí, quando tudo comprado, já não podia mais cancelar a passagem nem hospedagem, ela descobriu que era portões fechados. Então agora ela vai comer uma carninha, vai comer um doce de leite e tal, mas assistir o jogo no estádio, ela não vai conseguir. Não, e ela foi. Ela embarcou ontem e foi. Ela está sempre com a gente aqui no chat. Hoje ela não deve estar aí porque ela estava viajando. Mas ela não conseguiu. Vai perder a viagem.
O Gui vai credenciado ou também não pode ir?
Não, cara, eu também não vou pro jogo, vou ficar aqui em Buenos Aires, vou assistir o jogo aqui, tem um consulado, que é um negócio que eu gosto muito de acompanhar, assim, de conhecer alguns, né, consulado de atleticanos, tem um bem grande aqui em Buenos Aires, eu vou assistir o jogo por lá, por uma questão ainda de credenciamento, porque meu canal tá muito no início, ainda não consegui credenciar para esse jogo, pro jogo da semana que vem contra o Peñarol em Montevidéu já vai rolar, e por uma questão de segurança também, o Rosário tá muito complicado. Não só nesses episódios dentro do estádio, teve pedra arremessada dentro do gramado que acertou ali um jogador do Peñarol nesse jogo, mas também a cidade como um todo, tem uma disputa ali de narcotráfico, quem acompanha
um pouco sabe. Sério,
isso? A questão envolvendo, até a família do Di Maria, né, teve ameaças e tal. Então, assim, realmente não está simples. Lá seria o primeiro jogo que eu ia cobrir em loco pelo meu canal, mas como tem essa questão do credenciamento, como é um deslocamento significativo de Buenos Aires para Rosário, não é perto, e essa questão de segurança eu não quis arriscar, porque você imagina, eu saio de Buenos Aires, vou para Rosário, por alguma questão não consigo acessar o estádio, e aí, como é que fica? Na rua, sozinho, então optei por não ir nesse jogo, vou para Montevidéu depois, mas esse Galo Rosário eu vou assistir aqui de Buenos Aires mesmo.
Bom, o chat já está identificando você como uma mistura de Lucas Selfie com Pedro Scooby. Acho que é uma mistura precisa, mas esse é o Guilherme Frossar. Sigam o Gui lá nas redes sociais também, porque ele está cobrindo o Galo agora só 100% do tempo. Eu vou começar até com você, Gui, para entender sobre o Vargas, cara. O Vargas, que já foi assunto também da, lá do 3 na área, quando ele foi atacado pela torcida organizada do, do Atlético, na, tentaram atacar ele, né, na saída de um restaurante, e todo mundo queria que o Vargas fosse embora, a própria Maíra odiava o Vargas, falava, nem a mãe do Vargas gosta do Vargas, de repente, do nada, este fim de semana, a mãe do Vargas passou a amar o Vargas de novo. E você nunca criticou o Vargas?
Nunca, jamais, imagina. Mentira, Thiago, critiquei muito. É, e critiquei porque eu acho que é um jogador que ainda não vale a pena pelo custo-benefício. Ah, Fussá, tá maluco? Vargas,
ele é caro?
É artilheiro do brasileiro, tem 3 gols, ele é caro, não é pouco caro, ele é bem caro. E ele é um jogador muito inconstante. Agora, a gente analisando o Vargas do Milito, o Vargas que joga com o Gabriel Milito, vale a pena demais. É um cara que voltou a ser um excelente reserva, e talvez só seja reserva porque o titular é o Hulk. Então, por mais que o Hulk esteja no momento de alguma oscilação contra o Fluminense, por exemplo, muita gente apontou o Hulk como um dos piores em campo ali do Atlético, eu também acho que ele esteve num rendimento abaixo, mas mesmo quando está abaixo, o Hulk é um jogador difícil de ser substituído, né?
Porque quando então, você xingou, na hora que ele subiu a plaquinha, tirar o Hulk para botar o Vargas, falou, ah, pô, não é possível, cara. Não, o cara vai tirar o Hulk... Pô, vai tirar um pra botar o Vargas.
Não deu nem tempo pra reclamar.
Mas vai, troca treinador e os caras continuam fazendo essa besteira. Não é possível, cara. Aí, 3 segundos depois, pim! Caixa.
Impressionante, né? Assim, é engraçado demais, Thiago. O vídeo do primeiro gol do Vargas, você pega o momento que ele entrou em campo até o momento que ele balança a sede, dá 11 segundos.
É, então, eu falo, dá uns 10 segundos, né?
Isso, a plaquinha subindo até o gol dá 10 segundos, assim, impressionante, ele entra esse movimento, o Igor Gomes tinha acabado de entrar também, acho um ótimo passe ali, no meio da zaga do Fluminense, ele bate cruzado, sem defesa
Igor
pro
Gomes?
Fábio, então,
Igor Gomes, já escutei esse nome antes, cara, não lembro exatamente onde, você lembra de algum lugar, Canedo? Mais um que
eu lembro das lives, né? De 20 vezes de ouvir o nome dele.
Mais um que a gente estragou. Ô, Gui, ó, você tá com moral no chat, tá? Estão dizendo que você vai ser o maior canal do Galo. Se você precisar de alguma autopeça, já pede desconto lá pro Lucas, tá? Se você tem carro lá em BH.
Coisa linda.
Que mais? Então, ó, cara, o cara entrou, meteu o gol e depois ele consegue esse resultado. Você ficou com a sensação de que o Galo perdeu 2 pontos? Que o Flu também. No final do jogo tava todo mundo aquele com a mão no joelho, assim, sentado. Eu achei que os dois times ficaram com a sensação de que dava pra ter ganhado. Você ficou com a sensação de que o Galo podia ter feito 3-2?
Eu acho que sim, até porque se você for analisar o jogo como um todo, o Atlético toma 2 gols em lances que, para mim, erros muito mais individuais ali do que coletivos, né? No primeiro lance, um gol do Germancano ali, que dentro da área é um absurdo, mas o Marquinhos, que faz a jogada pela direita, estava completamente sem ângulo.
E a bola passa embaixo da perna do goleiro, né?
Nada a ver o Everson sair. O Everson não... Exato, o gol não estava em perigo ali, né?
Não tava, cara. Existia um jogador do Atlético perseguindo o Marquinhos, ele tava completamente sem ângulo. Se o Everson simplesmente fecha o ângulo ali, colado na trave, o Marquinhos não tinha o que fazer. Se ele tenta cruzar, o Everson interceptaria. Se ele finaliza, provavelmente a bola ia para fora, ou ia na trave, ou o Everson pegaria também. Ele sai ali, talvez motivado pelo estresse que o Thiago citou agora há pouco, né, no desespero ali. A bola acaba sendo cruzada na área e o Cano, absurdo, dentro da área. Ganha do Scarpa ali na dividida, até se machuca no lance, né? O Scarpa dá uma ajoelhada nas costas dele ali. E o segundo gol, um erro ainda mais claro de saída de bola, que é justamente uma das principais qualidades do Everson, né? Ele sai jogando errado com os pés e a bola é encaixada para o Renato Augusto, que tem muita qualidade e faz o gol. Mas assim, o Atlético fez mais um bom jogo, o Atlético ainda não fez nenhum mau jogo, na minha opinião, com o Gabriel Milito, impressionante, desde o primeiro contra o Cruzeiro, lá na Arena, né, o primeiro jogo da final do Mineiro, o Atlético faz bons jogos, é bem verdade que em alguns momentos de alguns jogos houve apagões ali, mas o Atlético com o Milito tá muito bem, assim, tá encaixado, o time veio agora pra Argentina para jogar contra o Rosário, com todo mundo à disposição, exceção feita ao Rubens, que tá lesionado, e ao Paulo Vitor também, garoto da base lesionado, mas o Atlético tá numa crescente muito impressionante, Thiago, tá dando gosto de ver, já são 11 jogos com o Milito, nenhuma derrota, um aproveitamento impressionante nesse início, o torcedor do Galo também tá militizado, e com razão, na minha opinião.
Tô perguntando por que você tá de moletom, é porque ele tá em Buenos Aires, então tá frio, certo?
Guilherme? Exato.
Tá em Buenos Aires, não tá aqui nessa onda de calor desgraçada aqui de São Paulo. Canedinho,
aqui
e sobre
tá frio,
o
Flu?
Tá frio? Quanto tá aí?
Ah, agora deve estar uns 17, 16,
tá começando
mas,
assim,
previsão de hoje para os próximos dias, vai
frio
um pouquinho mais.
Não, aqui a gente está em onda de calor e secura. Canedinho, e o Flu, cara? Pô, fiquei surpreso, ainda falei para você. Chama o Frossar, porque vai ser 4-1 pro Galo. Lembra? Falei pra você, vai ser 4-1 pro Galo.
Sim. Eu também tinha a sensação de que seria um jogo ruim, porque o Fluminense não vinha jogando bem, mas jogou melhor até agora também. Passou uma sensação, pelo menos, de pô, os caras brigaram, lutaram pelo resultado. O torcedor do Fluminense lamenta muito, sabe, né? Entende que os gols foram achados, digamos assim. Mas, pô, depois que estava 2-0, o Aras faz uma jogadaça e o Cano tem uma chance de ouro para fazer o 3-0. O Cano se enrola, não finaliza, depois acaba chutando para fora. Quando estava 2-1, o Alexander entra muito bem ali pela esquerda. Tinha o Terans completamente livre no meio só para rolar e o Terans fazer o gol. E aí o Alexander quer ser herói, resolve chutar e aí chuta por cima. Então, o torcedor se apega mais a esses lances que ficam martelando na cabeça. Pô, e se... Mas acho que num contexto geral, 2-2 acabou sendo justo com o que foi apresentado ali em 90 minutos. E uma pequena evolução, acho que para o Fluminense, que vinha jogando muito mal e levando em consideração que enfrentou um dos melhores times do momento no futebol brasileiro, 100%. Talvez por bola jogada, o melhor time, você tem que levar isso em consideração para analisar que, cara, melhorou um pouquinho. O suficiente? Não, vai precisar dar uma resposta importante. Tem Colo-Colo quinta-feira na Libertadores. Mas a melhor notícia veio sexta-feira, né? Porque o torcedor já está desesperado por notícias sobre o Thiago Silva. E aí todos os veículos, os principais veículos, anunciaram na sexta-feira de noite que o Thiago Silva fechou. Ainda não assinou o pré-contrato, mas vai assinar, decidiu voltar para o Fluminense, para sua casa, recusando propostas de vários locais. Porque justamente não precisa mais dinheiro, está com 39 anos, vai ali para os seus últimos 2 anos de carreira. E tudo indica que vai ser no Fluminense, na sua casa. Para quem não sabe, o Thiago Silva é de Xerém, porém saiu sem ter estreado pelo profissional. Depois ele então volta... Não vale.
Tô brincando, tô zoando.
E parece muito distante, né? A despedida dele foi em 2008. E olha quanto tempo o Fluminense já namora o retorno dele. Mas isso é muito mais culpa, entre aspas, do Thiago, que teve uma carreira absolutamente brilhante, longeva, sendo um dos melhores zagueiros dessa Premier League, né? Sem dúvidas, o melhor zagueiro do Chelsea, mesmo com 39 anos. Né? E assim, muitos ex-jogadores ingleses dando entrevista, o Gerrard falando que na idade do Thiago eu já estava aposentado, o Terry, né? Eu estava acabado. Super jogadores que, cara, elogiaram realmente... Como o Thiago
Ele foi ídolo por todo lugar que ele passou. Ele é ídolo, Canedo. Todos os lugares que ele passou, ele é ídolo.
Cara. Ele chegou no Chelsea para jogar uma temporada, né? Ele sai do PSG.
Sim,
até,
duas semanas depois tinha bandeirão. Duas semanas depois, bandeirão com o nome dele. Ontem, de novo, ovacionado. Jogou pra caramba. O Chelsea destroçou o West Ham ontem num clássico londrino.
Era pra jogou ele jogar um ano só no Chelsea. Ele joga 4. Ele fica 4 temporadas no Chelsea. Isso nos anos finais da carreira dele, jogando muita bola. Então, ao que tudo indica, chega no meio do ano para dar uma salvada legal nesse sistema defensivo do Fluminense que está precisando, embora talvez não seja suficiente, né? O Fluminense também perdeu o Nino no ano passado, mas, cara, o Thiago Silva vai jogar muito aqui. Eu tenho essa esperança barra convicção.
O Fluminense vai contratar e o Galo está com dinheiro agora, né, Guilherme? Tem dinheiro. O que você espera dessa janela? Vocês vão perder alguém ou vai chegar alguém para vocês?
Cara, existem as duas expectativas, viu, Thiago? Assim, em relação à perda, talvez o maior nome assim, que pode ser que saia, obviamente depende de uma proposta importante para chegar na mesa do Atlético, é o Paulinho, né? Paulinho ainda é muito jovem, 23 anos, beleza que já bateu e voltou na Europa, né? Jogou no Leverkusen, mas o que está fazendo nessa passagem pelo Atlético, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, é um jogador que fisicamente é muito acima da
pois
média.
Pois é, ele tá forte, né, cara? Ele tá
ele
forte,
velho. Cara, desde novo, lembra, né, Thiago, assim, se você pegar ele com 17 anos, ele já era muito forte.
Ele é muito forte, cara, e rápido, muito, é muito bom jogador.
Muito. E assim, os bastidores dão conta de que ele é um cara que se cuida demais, assim, é um projetinho de Hulk, eu gosto de brincar, porque é um cara que se cuida fora do campo, se preocupa com alimentação, com descanso, e realmente, se você pegar a minutagem do Paulinho, dos jogadores de linha do Atlético é disparado quem mais joga no ano, e ele não se machuca, cara, você pode deixar de jogar 90 minutos, quarta-domingo, e em algum momento o Milito deve segurar, né, aquele exame de CK deve apontar que ele tá ali com um desgaste maior, mas é impressionante a regularidade física do Paulinho. E é o principal ativo do Atlético, sem dúvida, pela idade, pelas características, pelos números aqui no Brasil. Então, se chegar uma proposta, mas tem que ser alta. para o Atlético. Há uma expectativa, inclusive, de que seja a maior venda da história do clube. A gente lembra que lá em 2013, depois da Libertadores, o Galo vendeu o Bernard para o Shakhtar Donetsk, naquele momento ali, uma baita venda, 22,5 milhões de euros, só um dinheiro espetacular para aquela ocasião. Acho que o Paulinho seria algo próximo disso ali, porque é jovem, tem números importantes, e há essa expectativa, até onde eu sei, não tem nada ainda na mesa do Galo oficialmente, alguma sondagem de Premier League, uma coisinha aqui, outra ali, mas nada que evoluiu em relação a esse sentido de negociação, mas faltam ainda alguns meses para a janela do meio do ano. Em relação à chegada, cara, o Atlético nesse momento adota aquele discurso de oportunidade, sim. Uma chegada confirmada é a do próprio Bernard, que eu acabei de citar. Ele está voltando para o Galo, né? No meio do ano ele chega, já tem pré-contrato assinado, começa a poder atuar ali em julho. É um cara que estava muito bem, estava jogando muito bem na Grécia. O torcedor do Galo está com uma expectativa muito grande, porque saiu daqui como ídolo e está num bom momento também. Agora é um jogador diferente. Quem está nos assistindo não precisa esperar aquele Bernard pontinha rápido como era lá em 2012, 2013 no Galo. Ele virou mais um meia, não é mais aquele jogador com toda a velocidade, mas por outro lado, é um jogador que trata melhor a bola, tem um pouco mais de cadência no jogo ali. Claro que ainda tem velocidade, ainda está com uma idade interessante ali, mas é um cara diferente do que era em 2013, naquele time que jogava, né, tendo o Ronaldinho no meio. Então você tem um cara como o Ronaldinho de 10, você abre muito espaço pelos lados do campo por questões óbvias, né, a preocupação era muito maior com o R10 ali,
e o Bernardo aproveitou demais. Não tenho boas recordações daquele cara lá, principalmente quando ele estava com sede.
Pois é.
Principalmente quando ele sentia sede. Ali eu não
Exatamente, daquele 2013, o jogo da água ali com o Ceni. E as oitavas também, né, Thiago? Eu diria que foi o melhor jogo do Atlético naquela Libertadores, foi o jogo da volta das oitavas, 4-1 no Independência, 3 gols do Jô, foi um vareio de bola, com todo respeito.
Tchau, Guilherme, obrigado então, valeu pela participação.
já me queimando na primeira, né, Thiago? Mas assim, cara, o Bernard vai chegar e há uma expectativa e uma cobrança por parte do torcedor para que chegue mais alguma peça, ou pelo menos uma, duas peças ali. O Atlético liberou, vale lembrar, dois jogadores agora que liberam um espaço na folha salarial, o Patrick e o Edenilson, que juntos significam algo relevante ali na folha. Então, o torcedor do Atlético cobra ainda. O torcedor sempre quer reforço, né? Entende que, por exemplo, as laterais merecem atenção. Hoje
o Galo tem o Sarabia muito bem da lateral, né?
O Sarávia tá muito bem na direita, mas o Mariano faz uma temporada ruim.
Mas
na
todo esquerda, mundo precisa de lateral. Todo time do mundo hoje precisa de lateral. Difícil. Até o Manchester City precisa de lateral.
Real Madrid, tá tudo aí improvisando.
Todo mundo precisa de lateral. Lateral é uma espécie em extinção, vai ser difícil. Guilherme, queria agradecer você pela sua participação aqui. É muito bom poder contar com você também aqui de vez em quando na Thiago Live para falar do Galo. Agora que você acompanha no dia a dia mais de perto e tá livre, como nós, livre como um passarinho, voando por Buenos Aires, e obrigado pela participação, tá? Sigam o Gui Frossar para informações do Atlético Mineiro, e ele está lá agora.
E esse ano vai faltar muito. Porra, do jeito que o Galo tá, esse ano vai vir.
Vão dar trabalho para nós esse ano. Obrigado, Gui!
Queridos, muito obrigado, foi um prazer. Canal do Frossar lá no YouTube e no Twitter, Gui Frossar é o Instagram por enquanto. Obrigado mesmo pela oportunidade. Só para dar um pitaco do assunto anterior, para não deixar de falar.
Por favor.
De falar aqui, eu fiz um jogo uma vez do Sub-17 do Atlético contra o Palmeiras. Estavam em campo, sub-17, todos ali com 16 para 17 anos. O Estevão, o Hendrick e o Luiz Guilherme. E eu cravei naquele dia para um amigo meu que estava trabalhando também no jogo. Dois desses três, pelo menos, vão jogar Copa do Mundo. E eu tenho muito orgulho desse meu pitaco, porque eu tenho certeza que eu vou acertar.
Cravou.
Esses três moleques são um absurdo.
Cravou mesmo. A única coisa, assim, Deus me livre, pelo amor de Deus, é claro, é a lesão. Mas bola...
Claro.
Bola ali é bizarro. Valeu, Gui. Aproveite sua estada aí.
Valeu.
Na Argentina.
Até a próxima. Beijo.
Tamo junto.
Obrigado, tamo junto. Beijo.
Canedinho, sobre o tricolor, eu quero falar do tricolor. Eu quero falar de Zubeldia. De Zubeldia e alegria. Estou zubeldizadaço. Primeiro que a gente tem um jeito muito... Eu já tinha chamado a atenção que o São Paulo, quando está no 11 contra 10, quando alguém é expulso, São Paulo brilha. São Paulo tem muita facilidade de jogar com um jogador a mais. Entendeu? Agora, falando sério, não dá. Ontem, a expulsão foi justa. A gente mostrou o lance aqui, foi uma cotovelada. Mas choveu demais e o campo não tinha a menor condição de jogar futebol ali. Então, não dá para a gente ter uma avaliação de estratégia, de tática, porque o jogo foi muito atípico. Uma expulsão logo no começo, um campo que não dava para jogar. Tanto que o Vitória, até com a menos, consegue empatar o jogo. O jogo estava estranho. O Zubeldia até fala, os jogadores estavam com medo de tomar um cartão lá por exagerar no carrinho, porque o campo estava muito pesado. Então, foi um jogo atípico. Mas o que me empolga como torcedor do São Paulo? É o sangue do cara. Já falei isso aqui. O cara vibra, meu. O Zubeldía já, ele chegou vibrando muito. Ele é muito elétrico na área técnica e eu gosto disso. O São Paulo teve seu melhor momento dos últimos anos com um treinador que era muito maluco na área técnica, que era o Muricy. Foi o nosso melhor momento. Ganhar a Copa do Brasil é pouco perto do que o Muricy fez, tá? Se vocês compararem com o Dorival, que era um cara mais ou menos frio na área técnica. O Zubeldía é muito empolgado, ele é muito sanguíneo e eu gosto bastante disso e acho que o São Paulo precisa desse tipo de coisa. Como personalidade também, eu gostei dele, se não ganha título, tá? Mas como figura no nosso futebol, gostei dele. As coletivas dele são legais, ele se preocupa muito em explicar como ele pensa, ele responde com muita paciência, toma muito cuidado com o espanhol dele para que a gente possa entender o que ele está falando. Então, eu tô gostando, cara. Tô achando que pode ser um casamento importante para o São Paulo, assim. E como é um cara que tem, 15 anos de experiência, por mais que não tenha ganhado título, como eu critiquei quando ele foi contratado, é um cara que tem vivência, é um cara do futebol. É um cara que já viveu muita coisa, que teve campeonatos muito difíceis, que viu gramados muito difíceis. É um cara que conhece, assim. Eu acho que ele consegue conversar melhor com os jogadores do que o Carpini, que é um cara que é um bom treinador, mas ainda faltava um pouco de mochila, na minha opinião. Então, eu tô gostando. E achei que o São Paulo ontem foi bem porque mostrou sangue. O grande teste vai ser, sem dúvida, Libertadores da América. Eu acho que aí, em condições normais, a gente vai poder ver o que ele está fazendo de diferente. Mas eu já gostei. Ele disse que ele assistiu aos jogos do Luciano, todos os gols do Luciano, para ver onde é que o Luciano marca mais gols, para poder escalar o Luciano no lugar certo. E eu tô curtindo, cara. Tô feliz com a contratação do Zuba.
Ele parece de fora, assim, parece ter chegado com a missão de tirar os caras da zona de conforto, né?
Pode ser.
E tá conseguindo, né? E se ele conseguir extrair o melhor futebol do Luciano, que é um... Assim, o Luciano, para os rivais, irrita, talvez até para alguns torcedores do próprio São Paulo, pelo comportamento, às vezes, exagerado ali dentro de campo, tá sempre reclamando. Mas quando ele tá na fase boa, quando ele joga, ele faz a diferença, né? Ele tem uma canhotinha que ele cria bem, ele tem um bom passe e
duro
também
na
finalização.
Bola. Bate duro
ele é um
bola.
Jogador que, quando está bem, ele consegue agregar, né? E aí ainda tem o André Silva, né? O André Silva nem foi titular ontem, né? Mas vinha jogando bem. O Calleri, né? Que o Calleri, se a bola chegar, ele vai ter um aproveitamento bom. E no restante do elenco do São Paulo, cara, né? Os zagueiros que ano passado não prestavam, pô, o Ferrarese fez um... que é isso, né? Que o Ferrarese fez ontem? O Alan Franco vinha jogando bem, que a gente tinha falado aqui também.
Ó o gol do Ferrarese de centroavante, ó. Drible de futsal, ai, finalização de bico, e olha onde tava o Zuba. Olha onde tava o Zuba, olha o Zuba ali já. Olha o Zuba. O Zuba ia pegar esse rebote e ia cruzar a bola na área, o Zuba. O Zuba tava quase metendo de canhota lá dentro, se a bola sobrasse pra ele. O Zuba é demais, pô. Zubeu desataço, Canevo. Ninguém me segura.
Ou seja, o gol deveria ter sido anulado porque o treinador estava dentro do campo.
Exatamente, ele deveria ter sido expulso. Mas fizemos nossa parte. A gente faz parte da conspiração. Eu sou pago pra falar que não existe conspiração. Por isso que o São Paulo tá tendo essa vantagem. É. Foi demais, pô. Tamo bem. Tá gostoso.
Não, e vai ganhando do Cobressal, dá um passo enorme ali para se classificar. E é isso, é mais um... Assim, pega a tabela do campeonato. Eu vi essa estatística que acho que o Eugênio Leal da ESPN postou hoje. É o menor número de uma pontuação de um líder após 5 rodadas na história dos...
Ah, interessante. Tá duro o jogo, tá duro o jogo. O campeonato tá difícil, meu amigo.
Furacão e Bahia com 10 pontos, sendo que em 2018 também tivemos líderes com 10 pontos. E é isso, não tem ninguém. O Flamengo tropeçou 3 vezes já no campeonato. O Flamengo só tem 5 gols em 5 rodadas. O Palmeiras também tropeçou 3 vezes no campeonato até agora, né? Antes dessa vitória estava vindo de 2 empates. Então, o Galo, né, que está invicto ainda e tal, também já tropeçou 3 vezes, foram 3 empates. Acho que são os 3 que a gente destaca como primeira prateleira, os 3 ainda não deram esse salto, esse passo, que num campeonato de 38 rodadas é natural.
Sim, total.
Mas também permite a outros sonharem nesse começo.
Canedo, antes de eu falar de outros assuntos aqui também do Vasco, tem um negócio interessante da 777, falar um pouco do Flamengo, de Red Bull. Cara, a gente está com quase 5 mil pessoas nesse nosso novo horário, então a gente começa a subir perto das 10 da manhã, porque as pessoas erram o horário e chegam atrasadas. Mas
não
é
perde o like.
2.300 likes só, cara. Você acredita nisso? Tá errado. Tá errado? Metade? 4.800 pessoas com 2.300 likes, assim não vai dar. Então fica o apelo da Unicef pra vocês. Deixa o like, não precisa fazer login. Ninguém não deixa, os caras não deixam nem com esse apelo, Canedo, nem com o apelo da Unicef os caras deixam like na minha live. É só deixar, não precisa fazer login, não. Deixa o like aí, vocês vão ter muita sorte na vida. O time de vocês, vários erros a favor da arbitragem para o time de vocês, se vocês deixarem o like na live. Eu queria falar um pouco da 777, Canedinho. A Bloomberg... Aliás, eu nunca contei para vocês, mas eu assino a Bloomberg, é um dos poucos serviços que eu assino, é caríssimo também por ano, mas é muito bom. A Bloomberg é um serviço interessantíssimo de jornalismo, eles cobrem esporte, cobrem videogame, eles fazem várias coisas. Eles estavam olhando as coisas da 777. Existe um processo contra a 777 em andamento, que vazou agora nessa última semana, então foi notícia da Bloomberg no fim da semana passada, no Southern District de Nova York, que é um tribunal até que cuida muito litígio de empresas financeiras e tal. E uma empresa que emprestou o dinheiro para a 777 está processando a 777 porque disse que, como garantia nesse empréstimo, a 777 ofereceu assets que ela não controla, não são dela ou pertencem... assets que... Vou até falar para falar as aspas direito. Assets que ou não existem ou ela não controla ou não são dela, ou estão prometidos para outras empresas de empréstimo de dinheiro. Olha que acusação grave. Pelo processo que a Bloomberg teve acesso, e eu estou tentando pegar o processo mesmo, não consegui ainda, foram 1.600 assets diferentes que a 777 colocou de garantia nesse empréstimo de acho que 350 milhões de dólares, que dá mais ou menos 1 bilhão e 700 milhões de reais. Coisas que eles não controlam, não existem, coisas que eles já prometeram para outras pessoas. O tal do Josh foi questionado por essa empresa que está processando e ele disse que foi um erro de planilha. Eles erraram a planilha. E aí eu mandei uma mensagem para a assessoria da 777 aqui no Brasil e perguntei o seguinte: dentro desses 1.600 assets que a 777 prometeu de colateral e de garantia e que ela não controla, segundo as acusações, a Vasco SAF é uma delas? Ou as coisas do Vasco fazem parte desse processo? Então, imagina o seguinte, se a 777 colocou nesse empréstimo São Januário, os direitos federativos do Verrete, a piscina do Vasco, a churrasqueira.
A próxima cota de Brasileirão, de direitos de transmissão.
A camisa do Vasco, a manga do Vasco. Como é que vai fazer se der errado? E se essa empresa ganha esse processo e aí a 777 não paga o empréstimo e é obrigada a dar os assets que tinha prometido, o Vasco muda de dono? Foi isso que eu perguntei. A Vasco SAF mudaria de dono sem a anuência
do Vasco?
Na prática,
já seria isso, né? Essa empresa já seria dono de tudo que é da 777, né?
Loucura, na prática, hein? Não é? Loucura.
ACAP, não é? ACAP é o nome da empresa.
A ACAP é a empresa que está ajudando a 777. Quem é? Chama Leadenhill, eu acho, não é isso?
Ah, Leaden.
A Leadenhill, acho que chama, que é a empresa que está processando a ACAP e a 777. Né? A ACAP está do lado da 777 nesse rolo. Lembrando que a gente já trouxe na outra semana que a 777 quer comprar o Everton, mas a Premier League não está deixando porque não tem acesso aos documentos fiscais e financeiros da 777 e desconfia da empresa, e a autoridade inglesa que autoriza esse tipo de transação também não está deixando a 777 comprar o Everton, porque eles não têm segurança na operação. Só para o vascaíno ver que, desde o começo, isso eu já achava estranho a 777. Falei para vocês, é muita empresa. É aviação com seguro-saúde e com futebol. É estranho. Fala aí, Canidinho, desculpa.
Não, isso é muito mais grave do que o Hugo Moura ser expulso com 15 minutos do primeiro tempo. O que é grave. Mas é o micro, né? Esse é um grave macro. Esse é um grave que pode afetar o futuro do Vasco, né? Até porque, se um dia ela sair, vai para quem? Quem será o próximo comprador? Quem é que vai herdar? E, sim, o futuro do Vasco tá nas mãos de quem? Tá nas mãos da decisão dessa justiça? Pode estar, né? Indiretamente, pode estar, né?
Pode.
Cara, então é uma loucura, né? É uma loucura. Enquanto isso, o esportivo do Vasco, que eu acho que, pelo menos o torcedor poderia se apegar. Ah, aqui pelo menos as coisas estão sendo bem feitas. A gente está com um futuro aqui planilhado, um futuro para vislumbrar. Nada disso. O que acontece é o Vasco gastou não sei quantos milhões em aquisição de direitos e tem um elenco ruim ainda, cheio de defeitos, cheio de buraco. Precisa ainda de dinheiro, né? Aí não tem a garantia de que venha a remessa em setembro desse ano. Tem janela em julho. O Vasco vai ter dinheiro para mexer no elenco na janela de julho?
Isso, porque podem perguntar, mas o que, que esse tribunal em Nova York pode fazer? Cara, se o tribunal lá manda e o... alguém já assistiu Billions? Se o pessoal do Billions manda congelar esses ativos da 777, ela é baseada em Miami. Então, eles estão... Há jurisdição nos Estados Unidos. O dinheiro passa pelos Estados Unidos para vir para cá. Eles são de Miami. E aí você não consegue fazer mais nada. Você não consegue nem pagar a conta de luz lá. É um problema muito grave. É um problema, como estava dizendo o Canedo, de nível de extinção. Por isso que a gente está falando aqui na live.
E nosso amigo Pedrinho esfregando as mãos. Torço por ele.
O Pedrinho, caso aconteça alguma coisa, eu também já não sei quais... Ele tem um monte de dispositivo contra ele, né, nos contratos da SAF, que ele não pode dar entrevista, não sei o quê. Aí precisa ver o que o Vasco tem a favor dele, Vasco, para usar contra a SAF, caso a SAF se complique lá fora e seja processada e dono preso e alguma coisa. Se eu tiver acesso ao processo, eu gravo um vídeo para vocês aí, a gente dá uma lida no que a Leden Hill está colocando. E se ela colocou lá os 1.600 assets, os ativos, a gente talvez consiga descobrir se tem a Vasco SAF lá no meio. Ou se tem alguma outra coisa.
Dito isso, o que fez Hugo Moura ontem? Não sei se você tem...
Eu acho que eu tenho.
Cara, é inacreditável. Pior que o Vasco teve ainda a chance de empatar, porque, na minha opinião, o Atlético foi até certo ponto covarde ou acomodado no segundo tempo. Estava com a mais desde cedo, então deveria ter construído o resultado antes. Ah, teve 3 bolas na trave, estava jogando bem melhor, 11 contra 11. Mas, assim, o Furacão, senti que o Furacão deu uma acomodada, o Vasco cresceu no jogo, chegou a ameaçar, esbarrou aí também na qualidade dos seus jogadores, quem vem do banco, né, coitado do Rayan, o moleque do Vasco que tem entrado, né, tá faltando jogador pro Vasco, mas
conta
do
Moura
não pode fazer o que fez.
Vermelho! Vou checar por 25, tá?
Vermelho! Cara, assim, foi tão claro, e ele teve tempo para pensar no que fazer. Primeiro, ele erra o passe. Depois, ele perde na corrida. Terceiro, ele tem que tomar a decisão entre deixar o goleiro dele, né, com a missão de evitar o gol ou não, ou ele fazer a falta e o time dele jogar com a menos. Não existe nessa condição você fazer a falta e tomar um amarelo. Ele sabe disso, ele é jogador profissional. Então ele tomou a pior decisão possível, porque deixou o time dele com 15, se fosse 40 do segundo tempo, óbvio, você vai fazer a falta. Com 15 do primeiro, racionalmente, com estresse, você tem que tomar essa decisão. Gente, com estresse ou não, essa decisão aí, ele deveria ter tomado a decisão correta.
A gente discutiu o lance até do jogo do Barcelona, né? Sobre deixar um jogador a menos, ficar com um jogador a menos o tempo inteiro.
O Ronald Araújo, que foi muito cedo. Olha só, errou o passe, beleza. Aí perdeu na corrida. Nossa, perdeu muito na corrida. Deixa o cara, você não sabe nem se ele vai fazer o gol, meu filho. E se fizer o gol, tá 11 contra 11.
E tem um outro lance que eles estão reclamando, os vascaínos, que é esse aqui, ó. Eu não vi, vou ver agora.
Da mão no Kaique, né? Isso já no segundo tempo, tá. 11
Ah, pelo amor de Deus, é mão. É mão. Volta lá. É então, muito mão.
Corpo e depois na abraço, tá? Tem a infração para depois ver a situação tática.
Vamos ouvir.
Tô ao vivo.
Ah, eles acham que pegou no peito primeiro?
Isso é diagonal A, Pablo. Tem a 8A.
8A.
Ok.
Faz frame a frame nessa 8A.
Agora, difícil.
Depois ver a tática, tô ao vivo.
Pega na mão,
gente. Tá questão, checando a questão tática lá, tá?
Ok. Isso pega na mão antes, até.
Dá uma olhada na tática,
tá bom? Tá, vamos ver a tática.
O Pablo é um ótimo VAR, tá, pessoal?
Vai vir pro ataque do branco, tá?
Ele ia fazer um drible zona e ter a possibilidade
isso,
desse jogador
toque
chegar
lateral,
aqui.
Tem um jogador chegando pela esquerda. Não...
Tá, eles estão vendo se é dogso. Eles estão vendo se é pra vermelho.
Temos os 4D.
A direção não é frontal.
Então, a direção o VAR não teria como atuar pra chamar amarelo, né?
Só pra vermelho. Estão vendo
então,
se é dogso.
A decisão do VAR é vermelho. Porque eu acho que, no mínimo, amarelo, todo mundo concorda.
Mas o VAR não pode... O VAR
mas
não
essa
pode...
deveria ter sido... Não pode.
O VAR não pode chamar... Ah, deveria... putz, é. Pode crer. O VAR não pode, né?
Deveria ter sido a atuação do Darão, que olha onde o Darão estava. Tudo
não,
bem.
Não, o Bandeira, né, meu?
Contra-ataque.
Mas o Bandeira.
Sim, aí é mais responsabilidade do Bandeira
muito
do que
muito mais.
É
o Bandeira que errou.
O Bandeira tá até de frente.
Esse jogador poder chegar. A direção é pro centro.
Aí falta um pouco de malandragem pro Bandeira. Cara, levanta a Bandeira e marca e depois deixa o VAR se decidir, pô.
E tem um defensor chegando em velocidade que ia poder disputar essa bola, tá?
Concordo.
Tem muito árbitro malandro lá na Europa que tá fazendo isso. Ele marca e depois deixa o VAR checar, pô.
Pelo alto, seguimos.
Tem um defensor chegando em velocidade que poderia disputar essa bola. Olha só.
É o
esse é um argumento até que o PC... Mas esse é um argumento que o PC usa que não vale você considerar a velocidade do jogador. O que vale é o retrato... Tá checado, tá... No momento da infração.
É, mas
o cara
aí o drible.
Tá perto ou tá longe?
O drible é pra trás. Aí a gente vai ficar.
Aí é
discutir, mas o drible é pra trás.
A direção do drible é pro meio.
Pra mim é vermelho.
Nem sabia, pra tá? Não tinha visto o lance. O Pablo tá falando a mesma coisa aqui, ó.
Do campo.
Mas pra mim
meio
é vermelho.
Do campo tá chegando outro defensor, tá bom? Não tem configuração tática de dogso, ok?
Não é dogso. O que, que é o dogso, pessoal? Que eu falo sempre do dogso. Denying an obvious goal scoring opportunity. Negar uma. Ocasião óbvia de gol, uma oportunidade óbvia de gol. O VAR só pode olhar se for vermelho, ele só está olhando se é vermelho. O resto ele não pode mais fazer nada a respeito, ele só está olhando se é vermelho.
Okay. Para mim é vermelho.
Ficar é cansaço, tá? Nada para checar depois.
Okay.
E aí caiu no, na verdade esse lance cai num buraco do VAR, né, Canedo? É um buraco.
Essa é a diagonal A, Pablo, tem a 8A.
8A.
Okay. É, deveria... É isso, porque amarelo...
O VAR não pode dizer foi mão. Certo?
Agora pensando assim, com a mentalidade da arbitragem e comportamento. Se o bandeirinha acena, a infração já teria sido marcada, seria mais fácil reverter a infração em
então, mas é isso que eu falei, mas é isso que eu tô falando.
Mais cômodo, né?
É, o bandeira tem que ser mais malandro. Tem muito árbitro malandro agora. Marca, meu. Marca, achei que pegou na mão. Marca e depois deixa checar, pô. O jogo já tava parado, ele tava sozinho. Marca, faltou malandragem pro árbitro aí. Isso aí é ruindade. Isso aí não é. Isso aí foi mal, ele errou.
Tá?
Ok. E muitos erros na rodada.
Dá uma olhada na tática, só.
Tá bom. É, eles estão, como disse o Brás, mais pressionados ainda. Já era ruim quando tava tudo em paz. Imagina agora, pô. Se era ruim em paz.
O ataque do branco, tá? E se pega no braço, realmente.
Bateu no joelho
lá,
primeiro?
Correto.
Ah, bateu no joelho primeiro. Vocês têm toda a razão. Bateu no joelho primeiro, Canedo. Você tem razão, chat.
Bateu? Não tinha Cauã, visto.
Bateu. Você tem toda a razão, Cauã. Vou botar o Cauã aqui pra gente dar moral pro Cauã. Olha a gente reclamando. Cauã, você tem toda a razão. Cauã Lucas, apenas certeiro no comentário dele. Dá uma olhada. Se vocês quiserem, eu amplio.
Nada. Eu vou ver um habilitado, mão, tá? Habilitado. Possível mão de defesa depois.
Mas o VAR não, nem discutiu isso.
Campo na corpo e depois na abraço, tá?
Tem a infração pra depois ver a situação tática, caso
isso aí.
Tenha.
Tô no ao vivo.
Ela bate no joelho.
Me dá a diagonal.
Essa é a diagonal A, Pablo. Tem a 8A.
8A.
Ok.
Olha lá, viu?
É.
Ela desvia na perna dele.
Muito rápido, muito rápido, mas sim, né?
Viu? Desviou.
Desviou.
8A.
8A.
É que o VAR nem chega a essa conclusão, né? O VAR tá só discutindo se é vermelho ou não.
É isso aí. Mas, então, só pra vocês verem. 12 horas depois, sei lá, 10 horas depois do jogo, ou mais, 12 horas depois do jogo. Estamos aqui numa boa, numa live, trocando ideia, em paz, tomando uma aguinha gelada, Canedo com a sua ogiva d'água. Vocês aí no trabalho de vocês ou em casa, curtindo a live numa boa, vem um cara no chat e fala, mas bateu no joelho primeiro. E a gente não tinha visto.
E que também foi muito, né? Muito suave.
Muito suave. Bateu mesmo. O giro da bola muda. Tem razão. Tô maluco, não. Resvala no joelho, sim. E quando resvala no joelho, tem que... não é mão. Você anula. Só a bola rebatida já não é mais mão. Impressionante, cara. E a gente tá aqui. Então, mais uma vez, agora desculpa então a arbitragem, desculpa ao Pablo. Eu sou fã do Pablo, tá? Acho ele um dos melhores VAR que a gente tem. E eu sempre falei, chamo a atenção para vocês do tom. Vocês viram? Me dá a câmera 3A. Me dá a diagonal. Naquele caos que é o VAR, você tem uma voz de serenidade que é Pablo. Me dá a diagonal, por favor. Eu quero a câmera 2A. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Canedo, vamos falar de Flamengo agora. Quero falar do Mengão. Bora falar do Mengão, porque Tite, essa figura celebrada, essa figura, o Tite, é o pai Tite, fez um filhinho chorar. Fez o menino chorar, Canedo. Ele fez Igor Jesus chorar.
Tirou com 35 do primeiro tempo, né?
O Zuba
ele
também.
Até pediu desculpas, né?
O Zuba ontem também, com 25 minutos, o Zuba tava dando pirueta e mexeu com 25 minutos, que ele tava com um a mais, mas ele tirou.
Mas porque tava com um a mais, né?
E tava com um a mais e ele resolveu mexer porque o São Paulo não tava vendendo. Mas o Igor tinha amarelo, certo? O Igor tinha amarelo.
Tinha e tava mal no jogo.
E aí ele bota o Luiz Araújo. Cara, o que eu queria dizer do Flamengo, assim, eu ainda não está naquela performance maravilhosa que a gente espera do Flamengo. Não, ainda não. De La Cruz está jogando bem, tá, mas ainda não está a performance que a gente espera. Agora, a gente tem que respeitar um pouco mais o Red Bull, bicho. A gente tem que respeitar um pouco mais o Bragantino. A gente tem que lembrar que o Bragantino é um time que disputou o título ano passado. O Bragantino quase foi campeão brasileiro ano passado. O Bragantino, no final do campeonato lá, ele estava mais perto de ser campeão brasileiro que o Botafogo, Canedo. Tô mentindo, Charles?
O seu exagero vale... Ele foi aceito aqui pela comissão independente, o seu exagero...
Não é? Eles lutaram pela primeira posição do Campeonato Brasileiro ano passado.
Foi um leve exagero, mas passou. Pode continuar.
Certo? Olha que legal esse efeito, gostei. Vou usar mais. E se você pegar... Vocês viram... qualquer dia eu mostro aqui, mas vocês devem ter visto o vídeo da estrutura do Red Bull Bragantino, com drone.
Animal. Que,
porra, os caras não estão pra brincadeira. Então, você jogar contra o Bragantino não é essa baba, não. Não é moleza. Você não está jogando contra um energético. Você está jogando contra um time que já está bem estruturado, tem provavelmente hoje o melhor CT do país, se aquele vídeo é um absurdo, que está fazendo a mesma coisa já há bastante tempo, com consistência de contratar jogadores jovens da América do Sul inteira e jogar de um jeito muito específico. Não é moleza jogar lá. Então, assim, empatar com o Bragantino não é um absurdo. Não é absurdo.
É que a política tem um teto, né? Essa política do Bragantino, eles estão muito focados em revelar jogadores, em vender, em talvez abastecer, né? Mas eles não estão tão focados assim no esportivo. Para eles não é tão grave o Bragantino ser eliminado para o Botafogo na pré-Libertadores. Para eles faz parte do processo e a gente aceita, tudo bem. Mas, de fato, não é uma baba, né? Assim, é um time que contrata, né? É um time que... revela, principalmente contrata, né, jovens, né, mais do que revelar, mas que faz uma boa pinçada ali dentro do mercado e tem um time competitivo. E o torcedor do Flamengo ainda brinca que contra o Flamengo, o Cleiton vira o Neuer e o Mosquera vira o, sei lá, o Ribéry. É brincadeira, né? Então ainda tem esse elemento, né, dos dois caras que jogam bem sempre. O Cleiton, mais uma vez, pegou bem contra o Flamengo, não sendo um goleiro super regular. O Flamengo fez um ótimo segundo tempo.
Muito bom.
Talvez merecesse ter saído com a vitória. Bola na trave, né? O Bragantino até meteu bola na trave também, mas acho que o Flamengo criou melhores oportunidades. O De La Cruz deu uma vacilada ali que ele saiu livre e acabou finalizando de canhota. Eu achei estranho, né? Ele é destro e ele acabou puxando para a esquerda, sem estar pressionado ou direcionado até ali. Mas o Flamengo criou super chances. Teve... aquela do Bruno Henrique que o Cleiton fez defesaça, aí no rebote, volta para o Pedro, volta para o Bruno Henrique. Teve o lance do pênalti, que eu acho que o Flamengo pode reclamar com razão, né? Eu acho que da expulsão a gente chega num consenso aqui que a expulsão foi bem anulada, Porque mesmo sem
querer também é falta. Eu tenho lance, não vou nem perder tempo, mas assim, teve um transapé do De La Cruz, ele teve uma vantagem tática, como bem analisou o VAR, foi correto. Agora, o pênalti do Luiz Araújo, eu dou razão aos flamenguistas, para mim foi pênalti. Aí o VAR foi muito mal, e a arbitragem também, era o final do jogo. Antes até de mostrar o lance, chegou uma... Marcelo Teve. A TV deveria exigir índices mínimos de iluminação para transmissão noturna. O estádio do Red Bull estava uma escuridão. Concordo, e até por isso que eu estava falando do impedimento semiautomático, com essa luz não vai funcionar, tá? Quanto mais frames na câmera, que a gente estava conversando de frames, né? De falar de frames por segundo, vocês queriam mais. Quanto mais frames, mais luz ela engole. Vocês lembram aquela câmera hiper slow da Globo? Que gravava, sei lá, 1000 frames por segundo? Que a imagem às vezes ficava piscando assim, ó. É por falta de luz. Ela come muita luz. Quanto mais luz, melhor. E realmente estava com pouca, tem razão. Agora, voltando ao lance...
E quem tem dinheiro para bancar CT, tem dinheiro para melhorar a iluminação.
Vamos melhorar esse refletor aí, ó, Red Bull. Esse é o lance.
Habilitado. Ô, Camilo. Tem três na área, tá olhando pra lá.
Tem três na área, já ouvi esse nome antes. Opa.
Foi nada na passada.
Foi nada na passada.
Zanovelli viu.
Discordo. Zanovelli viu e tá dizendo que não foi nada. Na passada, eu discordo dele.
Tem que vir aqui. Checando o possível pênalti. Checando o possível pênalti.
Mesmo assim, ele checa.
Então, eu acho que existe uma desaceleração do Luiz Araújo que caracteriza um tranco, que impedisse que um impedimento a ele a passar, entendeu? Ele estava sendo impedido de progredir, eu achei.
E o Vitinho, acho que é o Vitinho, né? É aquele cacuete de atacante que marca. O atacante não está tão ligado, assim, né? Então, a primeira reação do Vitinho foi puxar o braço, tipo, fica aqui comigo.
Tá,
pênalti burro, né?
Mas, e ó, olha a iluminação aí que o Marcelo tava dizendo, cara. Isso aí é boa, é o show da Madonna.
Roda toda aquela situação, ficando ao vivo aí. Precisa ver aquela
situação. Tá
muito ruins os ângulos, tá? Não tá maravilhoso assim, não.
Para aí, ó. Para aí.
Pra mim é penal, cara.
Tá, agora deixa o gira todas aí pra gente ver isso. O que pega aí? Não, essa escapou.
Zona neutra.
Olha lá, essa escapou.
Aí,
não
as
tem...
câmeras. Olha as câmeras.
Então, essa câmera é o impedimento do Flamengo. Do Red Bull. Esse é o impedimento do Red Bull.
Escapou. Olha as câmeras que eles estão usando. Não tem câmera.
Olha isso. Isso aí eu já falei pra vocês. Câmera em movimento vai ficar tudo assim. Se você deixar a câmera estática em 4K ou 8K, vai ficar maravilhoso. Mas câmera em movimento vai ser embaçado.
7, volta 7 pra mim.
Só tem essa. E tem uma
aqui, ó.
Inversa.
Ó,
né?
Aqui pra... essa é definitiva. Isso aqui é pênalti, cara.
Mas aí você dá o zoom, olha como fica ruim pra você, assim, embora reconheça apenas. Foi uma puxadinha leve e tal.
Tudo ok, tá?
Não penal.
Ok, Pins, obrigado.
Tudo ok.
Mas é muito ruim, não tem uma qualidade muito boa.
Penal, chat.
Penal. Puxou o braço.
Eu achei pênalti também, achei que ele foi agarrado ali, pô. Foi impedido de progredir.
Puxou o suficiente pro Luiz Araújo cair, assim? Não, mas mesmo assim, pô.
Pênalti.
É falta, é pênalti.
E ó, vê que o marcador do Red Bull já tá olhando pro Luiz Araújo, ele vem olhando. Ó lá, ele vem olhando, ó. E aí impede
vacila, ele,
o tranco. Não tinha
e
nem
o
bola.
O reflexo dele é tentar impedir que ele chegue antes.
Tudo ok.
Mas mesmo assim tem gente no chat dizendo que não foi nada. Essa é a vida do árbitro, coitado do árbitro. Essa é a vida dele, difícil. Eu achei que foi. Eu achei que essa reclamação é válida.
Pô, naquela mão do Yuri Alberto ano passado, teve corintiano falando que não foi? Você lembra do Yuri Alberto com a mão
Mas
assim,
é natural. Porque
Corinthians
o Yuri
Grêmio.
Mas é natural, porque o Yuri Alberto, ele anda assim. Né? Ele costuma viver...
Vai ter sempre gente falando que não foi, entendeu?
Se você encontra com o Yuri Alberto na rua, ele geralmente tá assim, ó. É a posição natural do Yuri Alberto, é essa aqui. Canidinho, antes da gente ir embora, queria dar uma passada na Europa. Real Madrid, clube de futebol campeão espanhol, como já todo mundo já esperava. Mas a notícia importante vem de Barcelona. André Cury, que é empresário do Vitor Roque, deu uma dura entrevista e disse, vou tirar o Vitor Roque daqui. Ele não vai ser nem emprestado. O Vitor Roque será negociado, vou fazer de tudo para ele ser negociado nessa janela de verão, porque não só ele não joga, ele não tem minutos, como o Xavi sequer conversa com ele. O que você achou disso, Crendinho?
E o Xavi vai continuar. O Xavi iria sair, mudou de ideia. O Barcelona falou, tá bom, não tô vendo tanto técnico bom no mercado assim também. O Bayern de Munique já tomou não de uns 11 treinadores. O Bayern de Munique tomou não de todo técnico que você pode imaginar. Então, para o Xavi continuar no Barcelona, beleza, eles aceitaram. E aí é isso, o Xavi não coloca o moleque para jogar, né? No calor ali da Champions League, não contou com ele. Então,
e esse negócio, e o mais importante para mim de tudo isso é o negócio, e não conversa, e sequer fala com ele, não conversa com ele. Que é você chegar no, na escola nova lá e você não... O professor não conversa com você, não olha na sua cara, você não, e o jogador precisa saber o que está acontecendo, onde ele pode melhorar, você precisa desenvolver o talento, né? Desenvolver o atleta.
Agora, é claro que...
É estranho isso aí.
É claro que a decisão de vender ou não também passa pelo clube, né? Eu sei que o empresário está fazendo a função dele ali de pressionar, de dar um recado, vir imprensa, mas no fundo o Barcelona vai falar, ô, amigo, nosso plano aqui é de até 2 anos, ele tem minutos, substituir o Lewandowski, quando o Lewandowski tiver em queda livre, já está caindo um pouco de rendimento e tal, também não seria um projeto de curto prazo, né? Se ele foi pensando nisso, o Barcelona joga sempre com ponta, o Xavi joga sempre com ponta.
Pois
então, o Vitor Roque é necessariamente reserva do Lewandowski, ele não é ponta.
Fala a verdade, então. Vai tirar quem? O Lamine Yamal? Vai tirar o Rafinha? Vai tirar o Lewandowski para o Vitor Roque jogar? Não dá. Você sabe que quando o jogador vai ser vendido e tal, a gente... Os caras olham o clube que eles estão indo para ver se eles vão jogar ou não. Tem o espaço, que foi o erro do Caio Paulista. Caio Paulista, zero, nota zero em gestão de carreira. Ele achou o quê? Que ele ia tirar a vaga do Piquerez? Ou do outro lado, do Mike, sei lá, jogar invertido? Tirar do Marcos Rocha? Esquece, querido. Não vai jogar.
Ou de algum ponta.
É, não vai jogar. Do Hendrick? Não vai jogar. Então isso é gestão de carreira ruim. Ele foi para um clube, o Vitor Roque, que, cara, não tem como tirar os titulares de lá, meu. Negociar também acho que não vai. Ele deu uma pressionada, mas eu acho que o Vitor Roque ser emprestado e o André Cury acabar cedendo é uma possibilidade bem plausível, né?
Ou apostar que na próxima temporada o Lewandowski vai ter uma queda significativa, ele vai virar titular na bola. Mas também insistir. Não tem como você sair do Brasileirão pronto para jogar na Europa. Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Você tem razão. Mas é só isso, foi só essa pressionada que ele deu. E a nossa Premier League falta pouco, queridinho. Vamos ficar órfãos até agosto, setembro outra vez. Faltam 2 jogos. Ainda dá, canidinho, pra nós?
É, eu acho que a gente vai ganhar os 2 jogos.
Tá.
É, Manchester United fora, Everton em casa. O Everton já sem chance. E o United tem que ganhar desse United, que tá horroroso. É, hoje vai tomar uma piaba do Crystal Palace, estou apostando nisso. Mas o negócio é o City, né, cara?
O City tem Tottenham e...
Tottenham fora. Primeiro, Fulham fora, fim de semana, 8:30
jogo,
da manhã no sábado.
Jogo bom, jogo duro. Canedo, jogo duro, Canedo. Fala pro chat que
não,
jogo
a
duro.
A gente se apega. Eu me apego a esse jogo e o Tottenham. O Tottenham chegou a 4 derrotas seguidas. Primeira vez na história do Tottenham. O que é, essa estatística é bizarra, né? Porque para mim o Tottenham tá perdendo sempre. Mas 4 derrotas seguidas foi a primeira vez. Então o time tá entregue, aquele fim de temporada melancólico. Então eu acho que a zica, né? Que o Tottenham sempre complica para cima do City. É aquela pedrinha no sapato, o estilo de jogo encaixa. O som tá toda hora no contra-ataque, na cara do gol. Não sei se vai rolar. E aí
não,
o
a notícia
vai
boa
chegar sem chance.
Mas a notícia boa é que o Tottenham apanhou tanto nesses últimos jogos que pode ser que queira terminar com gosto doce. Canedo, eu tô tentando.
Dando título pro rival? Dando título pro maior rival?
Eu tô tentando,
não,
cara.
Não vai acontecer, Thiago, não vai. E aí, na última rodada, é o West Ham. Você viu o Chelsea West Ham ontem?
Não
o
teve jogo.
O David Moyes lá tá saindo.
Tá chorando. Tá o David Moyes
assim, então, assim,
não dá, chorando.
Tudo leva a crer que o City vai ganhar os 3 jogos. O torcedor, é claro, vai se apegar ali até o fim, mas eu acho que deu ruim. Acho que deu ruim.
Já era pra nós? Mas foi bom, evoluímos, vai.
Periga ser melhor ataque, melhor defesa. Não perdeu para City e Liverpool. Não perdeu para ninguém do Big Six. E ainda assim, não vai ganhar o campeonato. Talvez não ganhe o campeonato.
E vai ter, e o nosso saldo é mais 60, não é um negócio absurdo assim?
É, o saldo vai ganhar. Vai ganhar no saldo do City se houver um empate. Então por isso que a galera conta até com um tropeço. Basta um empate do City. A questão é isso acontecer, né? E aí o Haaland vai lá e faz 4 gols. Aí você fala, O Haaland tá. Chegou esse momento agora e tá...
Monstrão, tá voando. Contra time morto, ele voa. Os caras nem comemoram o gol. Eu vi o vídeo lá. Foi até o João Castelo Branco que fez, né? Haaland.
Yeah. É, que já tava também, acho que já foi o terceiro.
Não, nem eles comemoram. Ali ele é monstrão, ali ele voa. Vai pegar o Real Madrid, nada. Canedinho, agenda da semana então. Temos Libertadores e temos Champions, certo?
Então, amanhã tem jogo do Galo, tem jogo do Flamengo e tem Borussia, PSG e Borussia. Motivo suficiente para a gente fazer live quarta-feira de manhã.
Vamos fazer.
Aí na própria quarta tem o seu São Paulo, tem Botafogo e LDU. Muito importante esse Botafogo e LDU. E aí Real Madrid e Bayern. Então, um motivo para ter live na quinta que você vai confirmar.
Isso.
De acordo com...
Talvez outro horário e tal, é porque o Tigre tem reunião na escola do Tigre. Vamos ver se ela vai melhorar também.
E aí, se, tendo ou não na quinta, vai ter sexta-feira. Quinta-feira de noite tem o Flu, tem a Liga Europa, tem o Palmeiras. Então, sexta-feira, live. Então, poderemos ter uma inédita semana com quatro lives.
Quatro, cara. Pode ser. Quatro vezes aí. E pra vocês que estão falando, vai acabar a live. Vocês chegaram atrasados. A live agora é 9 da manhã. A gente tá começando mais cedo, para terminar mais cedo e caber mais assuntos e não atrapalhar o almoço de vocês. E dá tempo de colocar também depois lá no Spotify. Entendeu? Então vocês chegaram atrasados e sem deixar like, o que é absolutamente inaceitável, mas chegaram atrasados. Canedinho, obrigado, tá? Tamo junto.
Vou só, conversa, então. Fala só aí. Fazer um rápido desabafo aqui, não vou tomar seu tempo, mas para quem sentiu a minha falta, muitos de vocês não sentiram, eu estou banido do Instagram desde sábado, porque eu fiz um remix, uma utilidade permitida pela plataforma.
Uma ferramenta sancionada pela plataforma.
Eu fiz e tive meu vídeo excluído, falaram que eu não poderia fazer, e eu fui banido até terça-feira, então eu não sei se eu vou voltar terça de manhã ou terça de tarde, então não estou podendo produzir os meus vídeos, informar, eu gosto de postar muita coisa legal lá, então para quem me segue na @vcanedo, eu não estou sumido de lá, eu realmente estou banido e estou pé da vida com isso, porque isso prejudica para quem criador de conteúdo vive disso. Então, fica o pedido aqui para quem não me segue também, já me segue lá, @vcanedo. Obrigado.
Tá muito ruim mesmo, né? E a entrega do Instagram tá difícil, assim, é meio frustrante até você... O pior conteúdo que você faz, o melhor conteúdo que você faz, tá sendo entregue para uma quantidade muito pequena de pessoas. E é... Claro que tem um monte de fatores. Acho que as pessoas seguem muita gente, né? Você vai, às vezes, entra num perfil, a pessoa segue 1.200 pessoas. E você disputar com isso, ainda mais eu que posto pouco, é difícil. Mas tá ruim, talvez eles vão ter que mexer no algoritmo, eles já anunciaram algumas mudanças aí na semana passada para entregar mais conteúdo original e tal, vamos ver se melhora. Mas tá difícil agora. Suspender o cara porque ele usou uma ferramenta que estava disponível para ele é o fim do mundo, né?
Isso aí, brincadeira, não,
pode,
né?
Pode remixar esse conteúdo, aí você remixa e toma uma punição. Pô, aí não dá.
Parece pegadinha, né? Você vai lá, ha! É o Serginho Malandro. Ha!
Pegadinha, pegadinha do Zuckerberg! E aí você caiu na pegadinha do Zuc, meu. E vai ficar sem conta até quando? Quantos dias? 7?
Até terça-feira. Não, deu 3 dias no total. Sábado, domingo, segunda. Isso se eu voltar terça cedo. E tem Champions, imagina. Tendo que produzir conteúdo, fazer
não
vídeo.
Não vai remix, pô, não remix a UEFA, pelo amor de Deus. Mas amanhã eles liberam
não,
você.
Não, parei.
Amanhã eles liberam você. Então, bom. Valeu, queridinho. Depois a gente combina os horários das lives pra você também me ajudar.
Aqui. Valeu, rapaziada. Tamo Beijo. Junto.
Muito bem, senhoras e senhores. Chegou a hora da gente se despedir. Agradecer a audiência de vocês nessa segunda-feira. Lembrar que é o Super Maio, então pode ser que a gente tenha 4 lives essa semana para falar de Libertadores e de Champions League. Na quarta-feira, certeza. Na quinta, definir. Na sexta, certeza também. Deixa seu like antes de ir embora. Não precisa fazer login, pô. Aí, agora subiu. Obrigado. E a gente se encontra, então, na quarta-feira. 9 da manhã. É o horário novo dessa live. Por favor. Vocês que estão chegando 10 horas, estão chegando atrasados. Valeu! Que papai do céu proteja esse campeonato. Beijo a todos, vamos embora. Tchau.